Bom dia a todos e a todas. Quero pedir ao vereador Domingos de Paula que faça a ferição de coro.
Obrigado, presidente. Vereador Thaís Souza, vereador policial federal Suendo, vereador Felipe Godoy, vereador Leitão do sindicato, vereador Capitão Izete, vereador Fred Cacheta, vereador Rimei Júlis, vereador Efeide, vereador Iso Nana, vereador Pessoa Marques, vereador Domingos Paula de Souza e vereador e presidente da casa André Rezende. Qual se sente?
Obrigada, vereador Domingos de Paula, auxiliando aqui nos trabalhos da mesa diretora, havendo quórum suficiente sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador Fred Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E como a árvore plantada junto à água, às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre língua em tempo de seca e nunca deixa de dar fruto. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que prescuto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada conforme o seu proceder e conforme o fruto das suas obras. Palavra do Senhor.
Já peço ao professor Márcio Carvalho, secretário, que faça a leitura das necessidades da sessão anterior, bem como correspondente aos objetos da presente sessão.
Sinto data da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias de março de 2026, às 9h30, reunir-se na Câmara Municipal em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, Anania Júnior e Hamilton do Autismo. A hora determinada, o senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, foram lidos projetos encaminhados às comissões. Um projeto de lei ordinária 30/2026, de autoria do vereador policial federal Suendo, que dispõe sobre a proibição do constrangimento, da intimidação e da ofensa aos vigilantes no exercício das funções do município de Anápolis, estabelece sanções administrativas e da luta das providências. Projeto de lei ordinária 31/2026, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre o programa Anápolis Ruído Zero, destinado à prevenção e repressão da poluição sonora causada por veículos automotores com escapamentos adulterados ou em desacordo com as normas técnicas e da outra providência. Projeto de lei 32/2026, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão do termo de recebimento de veículos por estabelecimentos que realizem serviços automotivos no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei 33/2026, de autoria da vereadora Capitã Elisete, institui no âmbito do município de Anápolis diretriz de prevenção e comunicação de situações de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos no âmbito dos condomínios residenciais, comerciais ou mistos, verticais e horizontais e da outras providências. Projeto de lei ordinária 34/2026, de autoria da vereadora Capitã Elisete, que é a política municipal de atenção integrada à saúde dos estudantes com condições crônicas e necessidades específicas da rede pública municipal de ensino de Anápolis e da outras providências. Projeto de resolução 35/2026, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial do Idoso na Câmara Municipal de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suender, no grande expediente usaram a palavra Rimei Júlio, João da Luz, Elias do Nana, Jackson Chaves. Na ordem do dia foi feita a verificação de presente e constatado o quórum suficiente. A senhora presidente contou o plenário sobre a inclusão de pauta do projeto secreto legislativo 416/2025, a pedido do vereador Anania Júnior. A inclusão foi aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação dos projetos. Em primeira e única votação, projeto secreto legislativo 14/2026, de autoria do vereador Alex Martins, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Herbert Lopes, Leonardo Lopes da Silva Santos e da outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 416, de autoria da mesa diretora, com a autoria do vereador Anania Júnior, dispõe sobre a concessão do título de cidadania anapolina ao senhor João Batista Rodrigues. Aprovado com 2 votos favoráveis e unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo 29/2026, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha Brígido Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 403/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui o Dia do Gari no município de Anápolis, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi votada a emenda ao projeto original. Houve votação de requerimento, indicações e moções, comunicações. Usaram a palavra Rime Júlio e Alex Martins. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de março, em horário regimental.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, policial federal Suender.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo, pela tribuna para falar de uma proposta, de um projeto que já está sendo temático aí em várias cidades modernas. E a gente está propondo, trabalhando, começar a pensar, a fazer esse tipo de ação aqui na cidade de Anápolis. Como eu sempre digo, a minha linha é fazer com que Anápolis se torne uma cidade inteligente, tecnológica. E esse condão desse projeto tem essa vertente do que tange à iluminação pública. Então, esse projeto ele dispõe sobre política municipal de iluminação pública sustentável através de um programa Anápolis Solar. Estabelece diretriz para modernização da rede de iluminação urbana e rural por meio de energias renováveis. São objetivos desse projeto da lei: promover a redução gradativa dos custos públicos com o consumo de energia elétrica, incentivar práticas ambientais sustentáveis, contribuir para o aumento da segurança em vias públicas, praças, parques, por meio de iluminação mais eficiente, estimular a inovação tecnológica nos parques de iluminação pública municipal. Essa implementação, ela observa algumas diretrizes técnicas, como preferência pela utilização de luminárias com tecnologia LED de alta eficiência, possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos e sistema de armazenamento de energia, eventual integração com sistema de telegestão para monitoramento remoto e ajuste de intensidade luminosa, priorização facultativa em áreas com maior fluxo, pedestres, pontos turísticos, locais com rede elétrica deficitária. Ou seja, um projeto que traz uma inovação dentro do contexto de iluminação pública. Ele vai trazer a iluminação solar, né, para que possa ser utilizada dentro do contexto de iluminação, nas praças, parques, avenidas, ruas, faixas de pedestre. E isso, claro, ganha a sociedade com iluminação mais potente, mais forte e mais com maior qualidade. Também ganha o erário público, pois você utiliza a fonte de energia renovável, fonte de energia limpa, ganha também o meio ambiente utilizando esse tipo de fonte de energia. Então, o projeto que ao longo do tempo aí já está se estendendo em várias cidades, cidades modernas. A gente busca projetos tecnológicos para implementar dentro da cidade de Anápolis. E essa é mais uma contribuição que Anápolis precisa rever o seu sistema de iluminação, iluminação com fios, e esses fios cada dia mais aí se mostram perigosos, expondo aí ao risco das pessoas. E isso vai, com esse projeto, com essa linha de ação, esse projeto, uma vez tornando-se dentro do executivo viável, eles vão sim colocar e eliminar fiação, trazer garantia da segurança da iluminação com maior qualidade. Eu sempre falo que iluminação ela não é algo estético, né? Iluminação ela é segurança pública. E como segurança pública, a gente tem que tratar iluminação dessa forma. E mais ainda, se você puder ajustar a iluminação com o ganho do erário público. Então, a iluminação, usando fontes de energia renovável, luz solar, nós ganhamos tanto com a economia do município, como a qualidade de iluminação, e no final a sociedade é beneficiada. Beneficiada porque dinheiro se fica no caixa, dinheiro começa a manter dinheiro para poder trabalhar saúde, segurança, educação. E a iluminação inteligente, com tecnologia, ela tem um condão de assegurar segurança pública para as pessoas que residem em Anápolis. Então é um projeto que ele vai entrar na casa, já entrou na casa, que vai estar tramitando nas comissões. Importante que o Poder Executivo comece a discutir esse tipo de iluminação, e esse projeto ele tem esse condão de começar a trazer essa discussão, como eu falei, várias cidades que já tem polo tecnológico, que já tem a linha inteligente, cidade inteligente. Nós não podemos ficar só no discurso de cidade inteligente. Nós temos que transformar Anápolis em cidade inteligente. Então, todas ideias e projetos para que Anápolis seja uma cidade inteligente, ele tem que ser debatido, discutido, ampliado e tem que ser implementado. Então, é um projeto que espero que o Poder Executivo abrace com carinho, que o Poder Legislativo tenha a linha de votar favorável para que a gente discuta iluminação pública, qualidade, economia, eficiência e que busque as energias renováveis para trabalhar essa iluminação pública. Obrigado, devolvo a palavra.
Já convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores, mais uma vez usando essa tribuna aqui, essa casa, os trabalhos tão importantes realizados aqui nessa casa. Cumprimento os nossos pares, nosso presidente, cumprimento a imprensa aqui presente. E hoje eu venho fazer um agradecimento público às pessoas que manifestaram apoio aos últimos acontecimentos aí do fim de semana. Nós queremos dizer que nós estamos de pé e a postos para poder continuar servindo a população de Anápolis. Eu, enquanto vereadora Capitã Elisete, continuo representando as pessoas de Anápolis, as mais de 400 mil pessoas aqui da nossa cidade, o deputado estadual Coronel Adailton, os mais de 7 milhões de goianos. E nós estamos aqui, sabemos das nossas dificuldades, mas nós queremos dizer que estamos preparados, estamos gratos pelas pessoas, não só do nosso município, mas também as pessoas de todo o estado que manifestaram esse apoio. E o que a gente quer dizer também, que a afronta não foi só a pessoa da Capitã Elisete e do Coronel Adailton, foi uma instituição centenária. E por isso, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento às pessoas que entenderam esse momento que nós tivemos que viver. Mas se Deus permitiu, é porque há propósito. E a gente segue nessa caminhada aí dia após dia. Quero também aproveitar esse momento e fazer um apelo ao secretário municipal de economia. Nós estamos vivendo momentos difíceis, é compreensível, mas nós também estamos recebendo várias notificações, vários pedidos de socorro, principalmente dos policiais militares que atuam na Força Tática. O salário está atrasado, o mês de janeiro está atrasado, o mês de fevereiro atrasado, sem uma perspectiva, sem nenhuma noção de quando serão pagos pelo serviço que foi prestado. Nós, enquanto militares, nós temos um compromisso com a sociedade. Nós saímos de casa para fazer o nosso melhor e entregar segurança pública de qualidade. São profissionais que deixam suas casas, que estão trabalhando aí no horário de folga e merecem, sim, ser reconhecidos e serem remunerados de acordo com o que foi combinado. Então, eu faço esse apelo ao senhor Marcelo Olímpio, que faça, no mínimo, um calendário para que eles possam fazer os compromissos e possam cumprir os seus compromissos. Porque se tem uma coisa que nós carregamos e defendemos, somos o nome. Polícia Militar precisa e necessita ter reconhecimento, não só aqui no nosso estado. Tenho recebido também várias notificações de de outras frentes de serviço que estão com salário atrasado. E eu quero fazer aqui um apelo também aos demais vereadores que representam essas pastas da saúde, a pasta da educação, e eu, enquanto da segurança pública, que traga aqui para a tribuna, que faça esse apelo também. Porque a falta de pagamento gera mão de obra não qualificada. Os profissionais da área da saúde têm se dedicado, têm feito o melhor que pode para dar um atendimento de qualidade. Eu vejo profissionais de educação, às vezes, tirando dinheiro do bolso para poder não deixar a peteca cair. E eu parabenizo todos esses profissionais, porque eu tenho certeza que fizeram juramento e buscam fazer o melhor que pode, entregar um serviço de qualidade à nossa sociedade. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Eu convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Thaís Souza.
Vereadora Thaís Souza, que é do Republicano. Está chegando a tribuna para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente dessa casa. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a toda a imprensa que nos acompanha, que me traz aqui nessa manhã, porque eu fiz um projeto de indicação e executivo, e eu acho de salutar importância repercutir esse projeto aqui na tribuna. Trata-se de um programa municipal de fiscalização colaborativa de resíduos sólidos. O objetivo desse projeto é incentivar a população a registrar e a denunciar por meio de fotografia ou vídeo o descarte irregular de lixo em vias públicas, vereador Alex, em praças, em parques, na nossa cidade. O vereador Rimei, que é um grande defensor do meio ambiente, sabe da realidade que a gente vive na nossa cidade. O vereador Leitão, agorinha, conversou comigo também, de um projeto também de uma frente parlamentar. Na verdade, essas imagens, esse vídeo, que permite identificar com clareza data, hora, dia, registro, essa denúncia visa fornecer informações que permitem a atuação de infrator. Na verdade, esse projeto ele já é realidade em outras cidades do nosso país e tem como objetivo ajudar o poder público. Né? Em outros municípios, eles fazem uma premiação de 20% do valor líquido da multa de bônus para esse denunciante ou alguma outra questão de bônus no IPTU. Na verdade, esse descarte de resíduos sólidos é um dos maiores desafios ambientais e de saúde pública enfrentados por todos os municípios e pelo município de Anápolis. Apesar de campanhas educativas, de atuação de equipe de fiscalização, o número de infrações continua elevado, onerando o município e prejudicando também a qualidade de vida da população. E esse projeto de lei, ele busca envolver diretamente o cidadão na preservação da cidade, criando um sistema de fiscalização colaborativa com incentivo financeiro. Trata-se de um modelo, né, já apresentado em outras localidades e municípios norte-americanos, no qual a parte da multa paga pelo infrator é destinada àquele que contribuiu com provas que possibilitaram a atuação. E também isso vem ao encontro da política de diretrizes nacional de resíduos sólidos, que é a Lei Federal 12.305 de 2010. Ao instituir essa premiação, a proposta garante que o cidadão denunciante seja reconhecido por sua contribuição e, ao mesmo tempo, cria um mecanismo de desdoação mais efetivo contra infratores. E outra questão aqui que eu queria trazer também, que eu já mandei, já estou oficiando o nosso secretário de meio ambiente, já conversei com ele, é sobre a questão de descarte de corpos, né, de animais domésticos, de cadáver. Antigamente, o lixo hospitalar fazia o recolhimento desses corpos nas residências. Hoje não faz mais. Eles alegam que só recolhem animais que estiverem em vias públicas. E o que, que acontece? A população está pegando um animal que morre ali na residência e colocando na porta da casa ou em via pública, o que vira um problema de saúde pública, o que vira um problema ambiental, o que vira um problema de descarte irregular. Então, nós precisamos rever isso para que a gente facilite para a população. Né? A população, às vezes, tem um animal de grande porte que veio a óbito em casa. O meio ambiente precisa rever essa situação para que possa fazer o recolhimento desse animal e o descarte adequado. Então, a população joga esse animal no terreno baldio, deixa esse animal em via pública, deixa esse animal ali na porta da residência do vizinho, o que gera um problema maior. Então, já conversei com o secretário, Thiago de Sá, estou encaminhando um ofício para que possamos rever essa situação e melhorar a questão ambiental na nossa cidade. Obrigada, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Deixa eu convidar a próxima vereadora inscrita, vereadora Cleide Hilário.
Vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora através da presidente desta casa, minha amiga Andréa Rezende, vereadora Andréa Rezende. Cumprimento os demais pares em nome da vereadora Thaís. Cumprimento a todos que estão aqui nos assistindo pelo plenário, aqueles que nos estão ouvindo através da Rede Manchester e nos acompanhando pelo YouTube. Senhora presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é falar sobre o mês de março. O mês de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher no dia 8. Mas não é apenas comemoração, é uma memória e responsabilidade, porque, infelizmente, mulheres ainda continuam morrendo. No Brasil, foram 4.755 tentativas de homicídio, vereador Rimei, e 2.149 assassinatos apenas em 2025. Infelizmente, mulheres têm tido as suas vidas ceifadas, as suas vidas tiradas simplesmente pelo fato de o companheiro achar que ela é uma propriedade e que tem o sentimento de pertença, que ela não pode ter a capacidade de decidir se vai permanecer com aquele companheiro ou não. Então, quando ela decide não permanecer vivendo uma vida com um ciclo de violência e ela diz não, ela tem a sua vida tirada brutalmente. Em média, 6 mulheres são mortas por dia, maioria dentro das suas casas, por ex-companheiros. 3.226 começou com um ato de violência, às vezes uma forma bruta de se falar, um jeito bruto de se comandar aquela mulher, começa-se com a violência psicológica, passa-se a violência física e, infelizmente, chega ao feminicídio. Em Goiás, no primeiro trimestre de 2026, nós tivemos vários casos de feminicídios. Tivemos casos tristes que ocorreu no município de Itumbiara, divisa ali de Goiás com Minas Gerais, onde duas mulheres passaram por situação de violência. Uma teve sua vida retirada pelo seu ex-companheiro, que logo após cometeu suicídio. Tivemos também o caso de um companheiro que matou os seus filhos e tirou a sua própria vida, deixando ali a sua companheira numa situação de extrema violência, porque o vereador Marcos, como psicólogo, sabe que com certeza essa mulher vai sofrer o resto da sua vida em relação a essa perda que ela teve dos seus dois filhos. Então, até onde vai a crueldade? Até onde vai esse sentimento de pertença? Até onde vai esse sentimento que acha que a mulher não pode decidir a não continuar um relacionamento? Temos muito o que comemorar nesse mês de março, mas temos muito o que parar e pensar e ver realmente até que ponto nós merecemos ser vítima de violência. E quando eu digo nós, é porque quando uma mulher ela é atingida, infelizmente, todas elas sofrem essa dor. Quando a mulher é atacada, brutalmente atacada, todas as outras sofrem. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer. Nós estamos aqui, nesse momento, pedindo que todas as mulheres venham lutar por outras mulheres. Nós falamos muito em a mulher está onde mexeu com uma, mexeu com todas. Então, vamos fazer essa palavra valer, mexeu com uma, mexeu com todas. Nós vemos casos que mulheres, pessoas se reúnem para reivindicar várias outras coisas, mas todos os dias nós vemos mulheres serem vítimas de violência, todos os dias nós vemos mulheres serem vítimas de feminicídio e muitas vezes nós nos calamos. Quero aqui clamar para todas as autoridades, para que briguem, não só por leis, mas para que essas leis venham ser cumpridas em prol dessas mulheres, para que essas leis venham fazer com que essas vítimas de feminicídio, com que essas vítimas de violência venham ser protegidas de fato e de verdade. Estes dias eu atendi uma senhora, infelizmente, ela é deficiente visual, e ela foi abandonada. Sim, ela foi abandonada à mercê. Tem um companheiro agressivo, tem um companheiro que vive ameaçando, mas ela tem uma dependência tão grande desse companheiro que ela não consegue se livrar dessa situação. Então, a família abandonou, a família deixou a mercê e a gente não consegue tentar atingir para que possa ajudar. Então, a gente clama, não só por essa senhora que nós atendemos, mas para que todas as mulheres venham ser cuidadas, para que todas as mulheres venham ter a dignidade de viver em segurança. Não é crime passional, é feminicídio, é crime de gênero, é um problema estrutural. Então, nós pedimos para que todas as mulheres venham ser atendidas, acolhidas e socorridas. Muito obrigada, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Vereadora Cleide Lato, estou com a Capitã Elisete aqui na cabeça para falar de todas as vereadoras. Hoje nós temos um convite especial a toda a população e nós, vereadoras, que estamos aqui representando a todas as mulheres, vereadora Capitã Elisete, vereadora Thaís Souza, vereadora Celiane da SOS, Cleide Lário, temos a entrega da maior honraria para as mulheres anapolinas, que é a medalha Dulce de Faria. Eu quero convidar a todos a participar hoje no plenário da Câmara Municipal, aqui, às 19 horas. Será uma noite importante para celebrarmos mulheres de mais diversos tipos de representatividade na sociedade e que representam a todas as mulheres anapolinas. E já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador escrito, vereador Domingos de Paula.
Vereador Domingos de Paula, é do PDT.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui a vereadora Cleide pela fala, pelo discurso. Né? Vereadora, só sabe que a senhora tem o nosso apoio aqui nessa casa, nosso apoio como vereador. E quando a gente estava como gestor e como presidente da casa, a senhora sempre teve o nosso apoio, principalmente na melhoria aí, para poder ter ali na Procuradoria da Mulher, para poder atender a mulher, não só da nossa cidade, ou porventura da outra cidade, onde a gente colocou um carro à disposição, a gente comprou um carro à disposição da Procuradoria da Mulher. Presidente, eu vou usar a tribuna hoje aqui, eu quero falar sobre dois assuntos que aconteceu comigo recentemente e foi noticiado aí pelo Anápolis Notícia, distorcendo os fatos. Eu quero dizer à imprensa da minha cidade e de outra cidade que eu estou sempre à disposição aqui na Câmara Municipal para poder esclarecer qualquer assunto. Não tem essa de, eu procurei, interlocutor, falou. Não, eu mesmo estou à disposição para poder falar sobre qualquer assunto. Pode ser da minha vida particular, pode ser da minha vida política ou qualquer outro assunto. Eu estou à disposição. E aí pode ser de blog, pode ser de portal, pode ser de TV, de rádio, de qualquer lugar, eu sempre vou estar à disposição para poder levar a verdade saindo da minha própria boca para as pessoas que acompanham a vida do vereador Domingos Paula de Souza. Primeiro assunto, envolve uma pessoa que já trabalhou aqui na Câmara, trabalhou no gabinete de um ex-vereador, que é o vereador Japão, trabalhou com o Japão, um rapaz chamado Luiz do Facão. Eu conheci ele há muito tempo. Esse rapaz estava vindo aqui na Câmara, algumas vezes foi até o gabinete da vereadora Thaís Souza, e lá estava importunando a vereadora Thaís Souza. E no dia do episódio aqui na casa, ele estava ali falando alguma coisa em relação à presidente Andréa Rezende.
Eu vim aqui, conversei com a vereadora. Depois de alguns vereadores falaram, é bom até chamar a polícia. Outros queriam que o segurança da casa pudesse tirar esse rapaz daqui. Só que por eu conhecer ele, eu sentei, o plenário estava igual está aqui hoje, eu sentei lá atrás, numa cadeira, e chamei, ô Luiz Facão, vem cá, senta do meu lado aqui, que eu quero conversar com você, você está falando algumas coisas aí que é ruim, vai dar problema para você. Ele falou, não vou sentar do seu lado, não. Eu falei, não, então senta aqui na minha perna. Ele falou assim, na sua perna eu sento. Eu falei, então senta. Ele sentou na minha perna, e eu dei um conselho para ele, você que está acompanhando a sessão, igual pai dá para filho. Eu disse para ele o seguinte, ó, o que você está fazendo em relação aos vereadores, isso pode dar problema para vocês, dá até cadeia. Não faça isso. E pronto. E aí uma pessoa filmou, e depois esse portal notícia aqui tentou degrinir a minha imagem. Tentou degrinir a minha imagem. Quando você quiser saber alguma coisa, pode me perguntar. Se você não tiver meu telefone, eu acho que você tem amigos aqui na câmara que deve ter. Eu falo para você como é que aconteceu. Eu não escondo nada. Nada. Tudo que for da minha vida política, que acontecer dentro da Câmara Municipal ou fora da Câmara, eu subo aqui na tribuna e falo. Foi isso que aconteceu naquele dia. E ontem aconteceu um outro episódio aqui na casa, envolvendo eu e o vereador Jackson Charles e aquele cidadão que está ali na tribuna, ó, o Marconi. O Marconi esteve aqui ontem para poder ir lá no gabinete do vereador Rimê. Eu chequei lá na portaria hoje, porque ele não veio para poder ir no meu gabinete. Ele veio para poder ir no gabinete do vereador Rimê. E ao chegar cedo, chegou eu e o meu amigo vereador Jackson Charles. Eu sempre discuto, falo com ele aqui dentro da tribuna, mas aonde tiver, eu, vereador Domingos, eu sempre vou considerar o senhor meu amigo vereador Jackson Charles. Porque eu conheço o senhor lá de trás. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei aqui na Câmara, que eu cheguei lá no meu gabinete, o Marconi estava lá na porta. E o Marconi veio falar comigo algumas coisas, e entre essas coisas que o Marconi veio falar comigo, ele veio me abordar em relação ao cadastramento que está acontecendo no Shopping dos Bonecos. Eu disse ao Marconi que eu sou a favor daquilo que o prefeito está fazendo na cidade, porque eu não sou contra nada de errado, não. E ele está ali, ele pode provar isso. Ó. Eu disse para ele que eu sou, sim, a favor do recadastramento e sou contra quem tem 4, 5 alugar. Aquilo é para quem tem trabalhar. E nisso, o vereador Jackson Charles vindo, parou do nosso lado. E aí, quem conhece o vereador Jackson Charles, sabe, ele é temperamental mesmo. Ele, às vezes, ele fala alto, mas isso é da personalidade dele. E o Marconi, junto lá, conversando, foi falar, o Jacques falou a mesma coisa que eu falei. Falei, não, estamos fazendo recadastramento, sim. Aquelas pessoas que têm 5, 6, a tendência é tirar e recadastrar quem está trabalhando. E foi isso que aconteceu. E lá teve uma fala mais exaltada por parte do vereador, que quem conhece ele aqui na Câmara Municipal, é normal. É normal. E aí, esse notícia aqui, colocou um episódio envolvendo um aliado do vereador Domingos. Dizer que o Marconi, ele não é meu aliado, ele foi candidato no PDT, né? Quer dizer, ele foi uma pessoa que disputou a eleição comigo, não é meu cabo eleitoral. E outro, ele é um cidadão que pode entrar e sair da Câmara, que é o que quiser. Inclusive, ele esteve aqui hoje, mais cedo, estava nervoso, que ia registrar uma queixa sobre o episódio que aconteceu. Eu disse, o vereador Federico Godoy estava do meu lado. Eu disse a ele, ô Marconi, não, você é bobo, isso aqui na casa é normal. Às vezes você vem, tem uma discussão. E outra, o vereador Jackson, ele não quis te agredir nem nada, não. Às vezes é a forma dele falar, é normal. Às vezes, porque você não conhece ele, da discussão dele, ele, a maneira dele falar, às vezes é daquele jeito. Mas agora, o que eu acho mais covarde desse Anap Notícia, ele colocou, por que você não colocou o áudio, então? Esse vídeo que você postou aqui tem o áudio, tem a fala. Coloca o áudio, coloca a fala, porra. E outra, eu quero dar uma sugestão para a justiça. Quando a justiça for julgar um caso de fake news, faz o seguinte: aquele vídeo que a pessoa postou, se tiver 1.000 visualizações, R$ 1.000 de indenização para aquela pessoa prejudicada. Se tiver 10.000 visualizações, R$ 10.000 para a pessoa prejudicada. Se tiver 100, R$ 100.000 para a pessoa prejudicada. Porque aí nós vamos acabar com algumas coisas. Já é a segunda vez que você tenta me alfinetar. Uma hora você vai errar. Você vai errar. Não estou aqui ameaçando ninguém. Não estou. Porque eu até gosto da verdade. Mas não precisa de falar, ah, louco, pode me ligar que eu te falo o que quiser. O que quiser. Quando eu estive, presidente, à frente da casa, nós tínhamos recurso para isso. A gente fez várias contratações através do chamamento, inclusive esse aqui, ó, prestou serviço aqui no Poder Legislativo, prestou serviço correto para poder levar informação para as pessoas. Eu gosto da transparência. E tem mais, se tiver coisa errada, tem que falar mesmo, que seja do vereador Domingos ou que seja de qualquer pessoa. Mas faz um jornalismo, pelo menos coerente. Busca o fato. Conversa com quem foi envolvido. Não vai colocando coisa na sua cabeça, não, rapaz. Da minha parte, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, não. Vem daí pra cá, vai daqui pra lá. Porque eu tenho 10 minutos aqui na Câmara, segunda, terça e quarta, durante 9 sessões por mês, para mim poder fazer a minha defesa. Para mim poder falar aquilo realmente que aconteceu. Nem em cima de mentira, não. Tentando induzir as pessoas a acreditar em coisa que não aconteceu. E aqui eu posso discutir com qualquer colega. Mas o colega que é verdadeiro, do jeito dele, eu falo a verdade. Eu não passo a mão na cabeça, não. Tá aí, Marconi, eu falei que eu ia subir na tribuna e ia falar aqui, aqui que aconteceu. Não sei se você tem banco ou não em shopping de boneco. Se tiver uma, beleza, se tiver duas, tá errado. Quem tem três, tá errado. Ó, aqui na tribuna eu não tinha feito, ó, parabéns, prefeito Marconi. Faz isso mesmo e outra. Vai para outro lugar também. Presidente, já vou concluir. Vai para outros lugares também. Tem muitos lugares da cidade que está assim mesmo. Tem que fazer as coisas certas. E eu disse, tudo que for correto e vai melhorar a vida da nossa cidade, eu vou subir aqui e vou pontuar. Igual quando não paga o povo. Eu venho aqui também e pontuo, falo que você não paga. Eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. E violência, assédio, constrangimento a qualquer pessoa, mas especialmente as mulheres, na minha gestão, não será admitida. No mesmo dia que aconteceu esse episódio, eu tomei conhecimento dessa situação com a vereadora Thaís e com outra servidora da casa. Eu, pessoalmente, me ausentei da sessão. O vereador José Fernandes assumiu a presidência aqui da sessão e eu chamei este senhor no meu gabinete e fiz toda a conversa necessária. E ele se comprometeu, primeiro, a pedir desculpas e se retratar, que a vereadora Thaís tivesse toda a liberdade para tomar as providências necessárias. Conversei com ele, com a outra servidora, que também não quis levar adiante, e essa situação foi encerrada no mesmo dia. E quanto à situação que aconteceu comigo, eu resolvi pessoalmente com esse senhor. E qualquer situação contra as mulheres anapolinas, contra as vereadoras e as servidoras dessa casa, eu tomarei providências pessoalmente, assim como eu as tomei. Não serão permitidas. Assediadores, brincadeiras de mau tom ou de qualquer situação não será tolerado. Eu fiz pessoalmente e farei quantas vezes forem necessárias e levarei as autoridades competentes para que essas pessoas sejam punidas. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador João Galuz, que dividirá o seu tempo com o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente Andréia, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui, as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Que bom que nós não vivemos numa ditadura, né? Que bom que nós temos liberdade no nosso Brasil. Nós temos democracia, né? Respeitar um ao outro, respeitar as opiniões, as decisões. Que bom. Infelizmente, eu não me calarei diante dessa situação. Muitas pessoas falam assim, você não tem que intervir, não tem que levantar a voz, porque se trata de uma guerra internacional, a guerra do Irã, né? Estados Unidos, Israel. É uma guerra que afeta a todos, principalmente economicamente, e também o que está acontecendo lá. Nós não podemos nos calar. Né? Nós estamos vendo ali no Irã, é uma ditadura fundamentalista, usando uma religião como pretexto para poder matar pessoas, matar mulheres, matarem jovens. Nós tivemos aí, por exemplo, recentemente lá os jovens, né, se levantaram para protestar e mais de 30 mil pessoas foram mortas. Então eu queria deixar essa palavra, essa mensagem aqui para formar opinião mesmo. Nós não podemos deixar passar batido esse momento. Nós preparamos aqui uma fala aqui, ó, liberdade ao Irã. Mais de 30 mil pessoas foram eliminadas no mês passado porque protestaram no Irã. E o mundo ficou em silêncio. Influenciadores de todo o mundo ficaram em silêncio. As mídias internacionais ficaram em silêncio. Mas ontem o silêncio foi quebrado ao som de uma guerra. Mas o que você não sabe é que 25% dos extremistas radicais dessa seita acredita no califado. Morte aos americanos, morte a Israel. Se converter a qualquer outra religião, você pode ser executado. Também deixar o islamismo, você pode ser executado. E quer saber por que no Irã as mulheres estão felizes porque o líder supremo Ali Khamenei foi morto? Porque ele ensinava isso. Deus criou um tipo de animal, as mulheres. Elas são como as cabras e vacas. Elas são como animais criados por Deus para ser usado pelos homens. Animais na forma humana. No Irã, os corpos de mulheres desapareceram. Segundo algumas fontes, as mulheres foram presas. Mas antes de serem executadas, elas eram violentadas. Porque, segundo a crença deles, elas não poderiam morrer virgem. Nós, cristãos, conhecemos a realidade de perto porque, por décadas, milhares de cristãos são executados no Irã. Mas o leão acordou. Está mais que claro que Deus está interessado na liberdade desse povo, deste regime fundamentalista. Como cristão, você precisa entender qual é o seu papel no reino de Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem.
Uma parte, vereador João da Luz.
Vereador Wederson, por gentileza.
Obrigado, vereador. Quero corroborar e concordar com a sua fala. Realmente é um governo tirano que assassina, que mata, um governo ditatorial que usa da religião para impor suas regras. E, infelizmente, o presidente Lula, o governo do PT, ele apoia esse tipo de governo. Ele manifesta, se você acompanhar o histórico, diversas manifestações em apoio a esse tipo de governo, o que é muito triste para nós, que somos uma nação cristã. Obrigado, eu vou falar.
Vereador Wederson, nós, no Brasil, nunca vamos aceitar uma ditadura. E eu queria aproveitar esse momento e mencionar as mulheres do nosso Brasil, né? Mencionar as conquistas. No Dia Internacional, agora, dia 8 de março, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E que bom que no Brasil nós temos tantas conquistas das mulheres para poder comemorar. Então eu quero deixar essa mensagem. Eu sei que, de forma alguma, eu sou contra a violência, né, contra a mulher. Nós temos que estar sempre lutando. Quero parabenizar a vereadora Cleide, que trouxe números aqui, dados, né, importantes, Nós temos que estar combatendo isso a todo dia. Então eu deixo aí essa mensagem para a nossa cidade de Anápolis, uma mensagem importante que nós não devemos nos calar num momento desse. E nós esperamos, né, que essa guerra ela dure o menor tempo possível e que cause menor prejuízo para todos no Brasil e no mundo. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Luzmar Silva.
Luzmar Silva, divide seu tempo com o vereador João da Luz, que utiliza o seu tempo, mas não tem um expediente. Portanto, o Luzmar também tem 5 minutos para fazer o uso da palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, todos que estão na galeria. Em nome do meu amigo particular, Cleitinho, cumprimento todos que estão na galeria acompanhando essa sessão na manhã de hoje. Quero aqui agradecer ao vereador João da Luz, qual já tinha ocupado aí o espaço do grande expediente, estava todo já lotado, mas ele foi muito gentil em liberando esses 5 minutos para a gente falar um pouco aqui da política anapolina. Obrigado, vereador João. Quando precisar também, com certeza, estarei cedendo para Vossa Excelência. Quero aqui cumprimentar nessa manhã, e se sinta em casa, o pessoal da Igreja Missão, qual faz presente, pastor Miraldo, amigo de longa data, coordenador político da Igreja Missão. Cumprimentar aqui também nosso presidente da Igreja Missão, o Jairo Gomes Ferreira. É um prazer, Jairo, receber nessa casa. Se sinta à vontade, presidente desse grande campo. E também cumprimentar o vice-presidente, o Devanil, né, dos Santos, que é o vice-presidente. Seja bem-vindo a essa casa. Quero aqui cumprimentar meu irmão, meu parceiro, vereador, qual faço questão nessa manhã de hoje, externar aqui a minha gratidão. Hudson Paca, ali da cidade de Gameleira, antes de ser vereador, a gente já tinha aí uma amizade e hoje essa amizade vem crescendo a cada dia, construindo política junto, fazendo política. Daqui a pouco estaremos numa grande agenda à tarde ali em Brasília com o senador Cleitinho Azevedo. Estaremos ali tratando alguns assuntos de interesse também. Ele é senador por Minas, mas tem sido um parceiro, um irmão, né, e ali também tem senadores aqui, qual ele faz esse intercâmbio, está sempre atento às demandas do vereador Hudson ali da Gameleira, sempre atento às nossas demandas. Estarei ali com o vereador Ederson Lopes também, né, tratando o assunto de muita relevância de Uberlândia, mas que podemos estar implantando coisas boas aqui na cidade de Anápolis. Então, tenho certeza que essa agenda vai ser de grande avalia, né, para benefício, tanto para a Gameleira, tanto também para a Anápolis. Quero te agradecer, Hudson, pela parceria, né, qual o senhor me honrou muito ali na Gameleira, me dando o título de cidadão gameleirense. Fico feliz, sei que tem aumentado a responsabilidade. Estou com requerimento, mais uma vez, em parceria com o senhor, para a gente conseguir arrumar as estradas ali que liga o município de Anápolis ao município de Gameleira, ali depois da Catarinense, na estação, é subestação que temos ali. Então a Gameleira já está fazendo aquele trabalho ali de melhorar aquelas estradas através do pedido do senhor, né, sempre trabalhando, preocupado, o senhor também que é produtor rural, e sei da sua bandeira de defender ali o produtor rural em Gameleira, e precisamos realmente, né, dessa intercâmbio aí através. Ontem mesmo já manti contato a Prefeitura de Anápolis, através do secretário de obras, né? Então, com certeza agora protocolando esse requerimento e vamos ter esse êxito aí, com certeza, como já tivemos no passado. Mas me honra muito a sua presença nessa casa, seja bem-vindo, fique à vontade. Os projetos em Gameleira de Goiás continuam e só aumenta a minha responsabilidade, porque o vereador Domingos também me concedeu aqui, quando presidente, o título cidadão anapolino, né? Então, aumenta aí a nossa responsabilidade com o município de Gameleira, com o município de Anápolis. Estaremos aí sempre juntos, lutando por dias melhores
tanto para Gameleira quanto também para o município de Anápolis. Né? Tem aumentado muito a responsabilidade. É, tudo que a gente põe a mão, a gente quer ter êxito, quer ver grandeza, e nosso trabalho continua. Então, com certeza, a prefeitura vai estar atendendo aí esse pedido, né, e vamos estar dando ali dignidade àqueles produtor rural que passa muito, sabemos da carga pesada que passa ali naquela estrada, e com certeza estaremos aí com essa demanda e vai ser atendida. Já me sinalizou, dando ponto sinal verde ontem, o nosso secretário, tenho certeza que as coisas vão acontecer. E no mais, gratidão por tudo. O senhor é sempre bem-vindo aqui a essa casa. E vamos juntos, né? Hoje uma caravana ali para Brasília, visitar o senador Cleitinho Azevedo. Está indo meu amigo Cleito, está indo meu chefe de gabinete, Valdireno, está indo nosso Marte Luiz, está indo também o vereador Hudson Parker. E vamos encontrar com o vereador Ederson, e com certeza vai ser aí uma tarde maravilhosa, tanto para a cidade de Anápolis, através dessa agenda. Não é uma agenda que vamos ali para brincar, não. Vamos ali, coisa séria, e trazer benefício. Tenho certeza, né, que o vereador Cleitinho está sempre à disposição para atender as demandas do vereador Luzimar Silva. Estaremos também presenteando ele ali com a camisa da Anapolina e com a camisa do Anápolis Futebol Clube. Agradeço aqui o Kim, qual disponibilizou a camisa do Anápolis, e da Anapolina eu tive que comprar, né? Mais uma vez. Mas é isso, brincadeiras à parte. Tenha todos uma ótima tarde, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, presidente, pela palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes, que dividirá o seu tempo com o vereador Fred Caixita.
Bom dia a todos, cumprimentar todos os demais vereadores e vereadoras, a pessoa da nossa presidente, André Rezende, população que nos acompanha pelos meios de comunicação ou aqui presencialmente no plenário, a todos aqueles que cobrem essa sessão da Câmara Municipal, pedir desculpas mais uma vez por estar de óculos escuros devido a uma cirurgia nos olhos, mas eu quero aqui agradecer ao vereador Fred Caixita pela concessão do seu tempo, 5 minutos, obrigado vereador. E agradecer também ao vereador Luzimar pelo convite de estarmos indo lá no senador Cleitinho, hoje à tarde, lá no Senado Federal. E eu disse para o Luzimar, como eu sou torcedor da Anapolina, faz questão de pagar essa camiseta da Anapolina e ter a honra de presentear o senador Cleitinho lá hoje à tarde, vereador Luzimar. Se o senhor me permitir, será uma tarde bastante produtiva. É, a nossa ida, juntamente com o vereador Luzimar, é para aproveitar a influência do vereador Luzimar junto ao vereador Cleitinho, para que possamos fazer um intercâmbio com a cidade de Uberlândia, em Minas, que é uma das referências em plano diretor, para que possamos ver se há algo em Uberlândia que podemos trazer para aproveitar na atualização do plano diretor aqui na cidade de Anápolis. Outro assunto que me traz aqui essa tribuna, presidente, é com relação à obra que está acontecendo ali na rua que contorna o Brasil Park Shopping. Eu sou membro titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. O vereador Rimê é o suplente, faz parte também do Conselho. E ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva, a reunião do Conselho, onde foi aprovado o termo de ajustamento de conduta feito entre a Prefeitura e a empresa Orca, que administra e que é a proprietária do Brasil Park Shop, com relação à recuperação daquela área degradada que contorna o Brasil Park Shop, entre o Brasil Park Shop e o Ginásio Internacional de Anápolis. Ali está sendo feito um parque linear, recuperando ali aquela área que estava trazendo risco para as moradias ao redor, para o ginásio e até mesmo para o shopping. Então, o termo de ajustamento de conduta passou ontem pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, foi aprovado, existe o interesse do Brasil Park Shopping em fazer uma ampliação do seu espaço. Isso é muito bom para o município também, gera economia, traz economia para o município. Então, nós estamos envolvidos aí nesse processo e muito felizes, porque eu me lembro que, quando fui secretário, nós estivemos por diversas vezes, junto com a empresa representante do Brasil Park Shop, no Ministério Público, buscando esse acordo para a recuperação daquela área, e o acordo ainda não tinha sido consolidado. E agora esse acordo saiu e estamos dando mais passos aí largos para resolver, de uma vez por todas, aquele problema que é um problema sério, grave, ambiental e que vai trazer resultados aqui para o nosso município. Outro assunto que me traz aqui à tribuna, nesse grande expediente, é a minha alegria de ver o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, autorizando, assim como o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como a CPMI do INSS, autorizando, ratificando a quebra do sigilo bancário do filho do presidente Lula, do senhor Lulinha. Então nós sabemos que daí desse mato vai sair cachorro. Muita coisa vai acontecer e nós precisamos passar o Brasil a limpo e que seja definitivo e não que haja negociatas e artimanhas para livrar essas pessoas que roubaram os aposentados da nossa nação. Então, sigilo foi autorizado, concedido, aprovado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o sigilo bancário quebrado do filho do Lula, o senhor Lulinha. E eu quero aqui finalizar parabenizando as mulheres. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E diz a Bíblia em Provérbios 31, versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao dos rubis. O coração do seu marido está nela, confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E finalizando o texto, lá no versículo 29, muitas filhas têm procedido virtualmente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será lembrada. Então, parabéns à minha esposa, pastora Luana, te amo. Parabéns à minha mãe, Romilda. Parabéns à minha sogra, dona Dianira. À minha pastora, a pastora Késia. As vereadoras dessa casa, a vereadora presidente Andréa Rezende, vereadora Thaís Souza, vereadora Capitã Elisete, vereadora Cledilário, vereadora Celiana, a todas as servidoras aqui da casa, da prefeitura, a todas as mulheres de Anápolis, que Deus abençoe vocês. Uma nota de reflexão que fica aqui, vereadora Cleide, que usou a tribuna pelo Dia da Mulher, uma nota de reflexão é que a deputada federal, a deputada pelo PSOL de São Paulo, a Érica Hilton, ela está cotada, ela é a vereadora trans, e ela está cotada para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, é um ponto para se refletir se realmente as mulheres serão representadas pela deputada federal do PSOL, a vereadora Érica Hilton. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Obrigada pelas felicitações e também pelo seu trabalho a favor das mulheres, de respeito, consideração, conscientização. E já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Caixeta.
Muito bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende, cumprimento os demais pares na pessoa do vereador Wederson Lopes, no qual gostaria só de corrigi-lo que desse mato não sai cachorro, vai sair rato, mas é só uma correção. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa do vereador Lídio Gameleira, seja muito bem-vindo, Hudson Paca, obrigado pela sua visita. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar aqui na tribuna é o agradecimento ao secretário de Obras, Tiago de Sá. Né? Ontem à noite, já ultrapassava as 22 horas, eu consegui falar com ele e solicitar um patrulhamento e um cascalhamento ali na NS-25. Que liga a BR-414 com a BR-153 pelo Jardim Peixoto, né? Que realmente no período chuvoso, ali como a estrada de chão, muitas erosões se abrem. E ele se comprometeu e parece que já está lá hoje vendo a situação para que até sexta-feira já esteja normalizada ali a estrada, para que a novena de São José, que realmente acontece ali, no Jardim Peixoto, na Capela São José, seja feita com bastante público e que realmente todos possam, convido também aos vereadores, para que lá, o padre Eduardo, que vai ser bacana essa novena ali na capela do Jardim Peixoto, né? A capela São José. Então, muito obrigado, secretário Tiago de Sá, por atender o nosso pedido e o pedido da população ali daquela região. O segundo assunto que eu quero tratar, e esse já não é tão alegre, e eu recebi no meu celular algumas denúncias, é que um colégio estadual, não vou citar o nome, da nossa cidade, estaria praticamente obrigando os jovens de 16 anos a irem, não era nem a irem, a tirarem o seu título de eleitor. Caso contrário, seriam penalizados, essa é a forma que o pai me retratou, de perder aquele benefício que eles têm todos os meses. Ali, por enquanto se trata de uma denúncia, espero que seja averiguada a Secretaria de Educação, aqui da nossa cidade, Secretaria Estadual, para ver se é a realidade desses fatos. Né? O rapaz que fez esse anúncio nesse colégio estadual ainda disse que disponibilizaria um ônibus. Qual ônibus? Um ônibus particular ou é um ônibus da Secretaria Estadual de Educação? Quem pagará essa gasolina? É notório que todo jovem acima de 16 anos vote, possa votar. Aqueles que tiverem vontade, que quiserem ir no cartório eleitoral, tirarem os seus títulos. Mas isso não pode partir, né, de dentro da escola. Isso não pode. Tem muitos outros assuntos mais importantes do que tirar o assunto de sala de aula para poder ir lá tirar o título. Ainda mais no ano eleitoral. O que será que está por trás? Então nós estaremos averiguando realmente esses fatos. Não é justo que obrigue ninguém, mas principalmente os adolescentes da nossa cidade a retirarem o título. Isso tem que haver de forma voluntária. Eu acho muito louvável todo jovem poder exercer essa função, esse papel de cidadão e poder votar. Mas a obrigação é acima dos 18 anos, até os 70 anos de idade. Ele tem a possibilidade... Uma parte, vereador João da Luz.
Vereador Fred Cacheta, parabéns pela fala. Realmente, eu tinha visto essa reportagem que, inclusive, foi veiculada pela Rádio São Francisco, né? Pelo blog da São Francisco. Realmente, se configura que é um crime. Essa bolsa estudo que o governo oferece é para ajudar o aluno. Isso não tem nada a ver com eleição. E de 16, 17 anos, o aluno não é obrigado a votar. Então, não tem que criar uma situação que, fazendo um negócio, fica configurado como se está fazendo um negócio. Se você não tirar o título, você vai perder o benefício. Foi mais ou menos por esse sentido que eu vi. Configura um crime eleitoral. Devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Então, nós teremos que saber de onde partiu. Será que foi desse cidadão, aleatoriamente? Será que teve algum posicionamento da Secretaria Estadual de Educação ou a subsecretaria? Estaremos averiguando. E principalmente esse ônibus público, particular, quem vai pagar essa gasolina? Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Godoy, que dividirá o seu tempo com o vereador Elias Dunana.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa aqui na pessoa da presidente André Rezende, demais vereadores aqui na pessoa do meu amigo, eu estava meio nervoso, Domingos de Paula, cumprimentar o plenário, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, o que me traz aqui essa tribuna é falar uma boa notícia. Quero usar esse momento para falar sobre um pequeno gesto, mas de enorme impacto social e na inclusão. Recentemente eu tive acesso a essa pulseirinha inteligente da IPEA, um dispositivo para pessoas neurodivergentes. É uma pulseira muito simples, vereador Jacques. Ela tem um QR Code, sistema de NFC, que é por aproximação, que é onde com o celular encosta na, na pulseira. Aqui saem todas as informações, especialmente aqui das crianças autistas, dos autismos, né? Vem com o nome da pessoa, o contato do responsável, telefone de urgência e com algumas orientações essa pulseira dá. E aqui quero falar que iremos adquirir 100 pulseiras dessas no nosso gabinete, através de parceiros, iremos adquirir essas pulseiras e iremos doar essa pulseira, né? É uma pulseira que é utilizada muito para as pessoas que são autistas, né? Então aqui eu gostaria muito de deixar o telefone do nosso gabinete, o 9298-7204. Você que é autista ou mãe de um autismo, que queira adquirir essa pulseira, iremos fazer doações de 100 pulseiras dessa, iremos fazer o cadastro dessas pessoas para a gente doar para as famílias mais carentes, né? Então a gente vê que é uma forma de inclusão. Então, deixar nosso telefone, nosso gabinete. Quero que grave esse telefone, 9298-7204. Pode procurar a nossa assessoria, a gente vai doar 100 pulseiras dessas da Típica. Elas são vendidas, essas pulseiras, mas a gente vai adquirir essas pulseiras e fazer a doação, especialmente para pessoas autistas, que é um papel nosso, poder público, né? Dar uma atenção especial às crianças autistas. Então, estou muito feliz de estar lançando esse novo projetinho de doação dessas 100 pulseiras. Caso alguém queira, especialmente aí as crianças da Casa Joana, da Pestalozzi, da PAI, de outras entidades que trabalham com crianças autistas, deixar aqui doar essas pulseiras. Porque inclusão não é só um discurso bonito. Inclusão é ação concreta. É investir em ferramentas que respeitam as diferenças e acolhem necessidade. Então, lembrar do nosso gabinete, 9298-7204. Quem quiser adquirir uma pulseira dessa, pode nos procurar. Será doado de forma gratuita pelo nosso gabinete. E vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Elias Unana.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia e também cumprimento todas as vereadoras aqui presentes e todas as vereadoras da casa, né, pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, que vai ser no próximo dia 8, domingo. Então, cumprimento aqui a nossa presidente Andréia. Eu faço menção aqui à nossa presidente, eu como vereador hoje, ter ela como presidente, sempre me tratou bem, me conduz essa casa com maior responsabilidade e amor, né? Obrigado, presidente Andréia, tenho o maior orgulho de ser seu vereador, conte sempre comigo. Vou cumprimentar todas as vereadoras aqui, capitã Elisete, Thaís Aspan, Celiane, Gleisi Hilário, mais ninguém não, né? Todas as funcionárias aqui da Câmara Municipal, né? Todas as mulheres que aqui trabalham, que tratam a gente muito bem, né? Que serve nosso cafezinho, que faz a limpeza. O que seria da gente sem a mulher, né, gente? Quero cumprimentar todas as mulheres da nossa cidade de Anápolis, em nome da minha mãe, Dona Nazaré, da minha esposa Rosilene, né, de todos, da primeira-dama Carla Correia, que está fazendo excelente trabalho na nossa cidade de Anápolis, como secretária de assistência social. Cumprimento todos os servidores, servidoras públicas da nossa cidade. E quero deixar aqui o meu gabinete à disposição de todas as mulheres da nossa cidade que está passando por algum tipo de dificuldade. Seja violência, falta de alguma coisa em casa, todos os sentidos, gente. Procure nosso gabinete, né? Quem não tem, não sabe como procurar. Muitas vezes a pessoa sofre em casa porque não sabe quem procurar. Então, fica aí a dica. Pode procurar o gabinete do vereador Elias Unana. A gente vai ter uma equipe ali de mulheres, né? A minha chefe de gabinete vai ser uma mulher, a Viviane, Cássia, né, que já faz um excelente trabalho ali na assistência social. Pode procurar o meu atual gabinete aí, que é o do vereador Divino, que eu quero aqui, de primeira mão, agradecer a todas as mulheres do gabinete que me acolheram aí nesse tempo todo, né, me tratou muito bem, me fez crescer como pessoa, me fez ser mais humilde. Então, gente, fica aqui o meu agradecimento a todas as mulheres da minha vida, né, que sempre esteve ao meu lado, em nome da nossa maior mulher, a rainha do céu e da terra, a mãe de Jesus Cristo e nossa, que é Nossa Senhora, né, que ela seja o exemplo de todas as mulheres, porque ela é santa, é a mãe de Nosso Senhor Jesus. Então, que a bênção de Nossa Senhora proteja todas as mulheres de Anápolis, do Brasil e do mundo. Devolvo a palavra.
Amém, vereador Elias. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Vereador Jackson Charles, é do PSB. Nós estamos cuidando do segmento. Então, tem 10 minutos para utilizar a palavra da tribuna. O vereador Jackson Charles não vai viver o seu tempo. Então, ele pode saber a parte da colega.
Cumprimento. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréa Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a todos aqui presentes no plenário, a imprensa que cobre presencialmente essa sessão, e fazer um cumprimento especial aqui à nossa diretoria legislativa e à nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento dos trabalhos. Eu quero aproveitar essa manhã e aproveitar o episódio aqui mencionado pelo vereador Domingos de Paula para fazer aqui um cumprimento especial ao prefeito Márcio Corrêa mais uma vez. Quando ele decretou a necessidade e uma ação para fazer o recadastramento daqueles que detêm espaços públicos na cidade de Anápolis. Quando ele, ao tomar essa iniciativa, criou um incômodo àquilo que eu posso dizer que é a máfia dos aluguéis dos espaços públicos. Nós temos pessoas nas ruas, na Engenheiro Portela, na General Joaquim Inácio, sem espaço para trabalhar, querendo um local para trabalhar. E, infelizmente, os espaços estão sendo alugados por outras pessoas. E quando o prefeito toma essa iniciativa, ele acaba incomodando aqueles que estão cometendo esse deslize. Espaço público não dá direito, uma concessão pública não dá direito para que o cidadão alugue para outra pessoa. Eu recebi essa semana várias fotos de alguns quiosques na cidade, escrito, aluga-se, como se fosse o proprietário do quiosque. E aí, esse tipo de comportamento do prefeito incomoda. Porém, esse comportamento de alugar espaços públicos tira a oportunidade de quem realmente precisa. E pior, sobrecarrega aquelas pessoas que não têm outra opção e alugam. Eu ontem, acompanhando as redes sociais, eu pude ver várias pessoas dizer: eu alugo um espaço público há 10 anos. Outro dizendo: tem 17 anos que eu alugo, eu já não estou aguentando mais. O que eu estou ganhando
não está sendo possível nem pagar e ninguém resolve o meu problema. Está aí, o prefeito está resolvendo. O recadastramento é para dar direito a quem está no local trabalhando. E aí, eu quero me reportar à fala do vereador Domingos, do episódio que ocorreu ontem comigo. Ao chegar na Câmara Municipal pela manhã, eu fui abordado pelo vereador Domingos e por esse cidadão que eu conheço apenas de vista. Não conheço. Vejo ele de vez em quando na Câmara e por aí, mas eu não o conheço, não tenho relação de amizade com ele. E fui indagado se eu estaria do lado aprovando o prefeito ou não com relação a esses cadastramentos. Eu respondi que sim, que o prefeito estava correto. E o vereador Domingos confirmou comigo que realmente estava correto. Ocorre que, assim que eu disse isso, eu fui ameaçado por esse cidadão, querendo fazer vídeos, pegando a minha fala, que eu era contra, para ele, segundo ele, para jogar nas redes sociais das outras pessoas que também estão na mesma situação. Hoje está sendo gravado, como se eu fosse covarde. Se tem algo que os vereadores sabem aqui, é que eu não sou covarde. Eu me senti ameaçado, agredido com a iniciativa desse cidadão. E eu quero aqui, antes de terminar, até dar oportunidade para o vereador Domingos, que ele estava do lado, que ele fale se houve em algum momento alguma agressão do vereador Jacques para com esse cidadão. Agora, eu quero aqui também dizer que houve um erro estratégico do vereador Domingos. Quando ele está aqui acusando o portal que fez a postagem, eu acho que não é a verdadeira razão daquilo, porque quem fez o vídeo foi a vereadora, a assessora do vereador Domingos. O vídeo do episódio foi a vereadora, a assessora do vereador Domingos que fez. E eu pergunto, por que ela passou para o cidadão fazer um vídeo mentiroso e com áudio, dizendo no grupo dos feirantes de que eu estou sendo atacado aqui pelo vereador Jacques na Câmara? Não foi o vereador Jacques que publicou o áudio, não. Não foi o portal Anápolis que divulgou o vídeo, não. Quem divulgou o vídeo foi ele mesmo. Ele mesmo. Então, eu acho que foi um erro estratégico. E aí nós temos que repensar as nossas ações aqui. Em momento algum, eu tive a iniciativa de fazer nenhum vídeo. Aliás, eu nem filmei, ninguém filmou. De repente, eu vejo um vídeo nos grupos de WhatsApp e aí vamos levantar. E foi vídeo feito pela assessora do vereador Domingos. Então, nós não temos que reclamar de portal, vereador Domingos. Foi uma prova que o senhor fez contra o senhor mesmo. O senhor disse aí do portal que o cidadão é meu amigo. Ele não é meu amigo. Ele é meu conhecido. Ele é meu conhecido. E eu tenho uma relação muito boa com todos os portais. Com todos os portais. Você pode levantar aí que eu tenho uma relação boa com todos os portais. Então, isso é questão de relação, não é questão de amizade. Então, eu não tenho nenhuma relação com isso, mas eu não posso aqui também deixar registrado o que realmente aconteceu, né, para que fique claro as coisas. O cidadão ficou ofendido porque eu tinha minha posição e ele me atacou, me ameaçou, dizendo que ia fazer um vídeo, iria colocar para denegrir a minha imagem perante os feirantes. Dizem, não, eu sou contra aluguel de espaço público. Eu sou a favor do que o prefeito está fazendo. Até porque eu penso que outras pessoas precisam. Quem realmente precisa do espaço público para trabalhar, não está podendo utilizar porque está sendo feito aluguel para outras pessoas. Eu pergunto para o senhor, está certo isso? prefeito está errado com isso? Agora o cidadão vir na minha casa para me atacar, para me ameaçar, diante de um posicionamento que eu tenho, daquilo que é certo, eu posso até babar, mas sangue de barata não tem não. Posso ser bobo, mas sangue de barata eu não tenho. Então foi isso que aconteceu. E, infelizmente, o erro estratégico, Leandro Domingos, da sua assessora, de ter feito o vídeo e repassado para o rapaz, foi aí que aconteceu o que aconteceu. Daí em diante, rede social é isso mesmo. Nós temos que entender que nós pagamos pelos nossos próprios atos. Absolutamente não. Eu postei esse vídeo em lugar nenhum, até porque eu não tinha ele. Eu recebi ele depois de alguns amigos que me mandaram um áudio do cidadão dizendo que estava sendo atacado aqui na Câmara pelo vereador Jackson. De forma mentirosa. Com o objetivo de me desmerecer e denegrir a minha imagem, porque eu me posicionei a favor de uma ação do prefeito, que eu entendo ser, e eu acredito que nenhum vereador aqui pensa que ele está errado, que o prefeito está correto em estar fazendo esse recadastramento. Para dar legalidade, para dar oportunidade para quem realmente precisa. Porque concessão de espaço público não dá direito para a pessoa alugar para outra pessoa. Só isso. Devolvo a palavra, presidente.
A réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jackson. Réplica ao vereador Domingos.
Presidente, o vereador tentou distorcer ali algumas falas também. Vereador, se o rapaz que o senhor diz aí quisesse fazer um trabalho sério, ele colocasse o áudio então, que ia ver a fala do senhor e a fala do cidadão. Eu, na realidade, eu fiz foi apaziguar. Eu fiz apaziguar. Eu não tenho fogo amigo contra o senhor, não. Pode olhar minhas redes sociais. Eu não pego fala de vereador igual o senhor faz e coloca, pega a fala minha, pega a fala do Rimê e outra aqui, tentando distorcer só aqui que interessa nas redes sociais do senhor para poder dar like pro senhor. Se eu quisesse um fogo amigo, o que, que eu tinha feito? Eu tinha postado. Porque o que aconteceu ali no hall, se fosse comigo, ia falar que o vereador estava agredindo um cidadão que vem na Câmara. Se fosse comigo.
Já convido o próximo orador inscrito, o orador professor Marcos Carvalho.
O Marcos Carvalho é do PT e para uso da palavra agora no...
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. E quero falar com essas pessoas que nos ouvem também, porque hoje, nessa fala, quero repercutir as emendas que têm sido enviadas pelo deputado estadual Antônio Gomide, emendas importantíssimas para Anápolis, principalmente para a educação. E vou fazer aqui uma memória das emendas de 2024 e 2025, porque algumas não foram aplicadas, o dinheiro ainda consta na conta. E temos um acordo feito hoje com essa gestão, vereador Jackson, para que esse dinheiro seja aplicado, porque as escolas esperam essa aplicação. Só para se ter ideia, em 2024, 500 mil para a Escola Municipal deputado José de Assis, lá no bairro de Lourdes, e 500 mil para Jair Ribeiro, lá no Guanabara. 500 mil para o CEPI Mauá Cavalcante Sávio, no residencial Pedro Ludovico. 500 mil para a construção da escola estadual no Flor do Cerrado. E 500 mil para a escola do Jardim Primavera. E mandou também 80 mil para o Colégio Estadual Castelo Branco, na Vila São Vicente, Fred Godoy. Olha que bacana. Mandou também 50 mil para aquisição de ar-condicionado
no Dona Iris, no CMEI da Vila Esperança, e um parque recreativo para o José Cupertino de Paula, nosso CMEI, que é referência no industrial. Mandou também mais 100 mil para a reforma desse CMEI e 150 mil para a Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, lá na Lapa. Mandou também 500 mil para a Escola Estadual Eli Alves, aqui no Jundiaí, essa escola importantíssima para nós nessa região, e 70 mil para o Leni Lopes, lá no Calistópolis, Colégio Estadual. Dois veículos para a Unidade de Ciências Econômicas e Humanas da UEG, e esses veículos já estão lá, e eu que sou professor da unidade, vejo lá todo dia a gratidão, a felicidade, como eles têm sido úteis para aquela unidade, e mais 200 mil para o SET, que é o centro da UEG, lá na BR. E agora as emendas de 2025. 100 mil para a reforma e ampliação do Elias Chadu, nosso Centro de Educação de Jovens e Adultos na cidade universitária. E, vereadora Andréia, 150 mil para o Lions Melchior de Araújo, no Nossa Senhora da Abadia. E lá no Renicure tem também 300 mil para a Escola Municipal Cecília Meirelles. E para o Dina Maria Mioto, CMEI dos Campos Elísios, 50 mil. E mais 100 mil também para a reforma. Para o CMEI Cassimiro de Abreu, lá no Parque Iracema, o Gomide mandou 100 mil reais. E mais 100 mil para o SET da UEG e 200 mil para a unidade do Jundiaí. E para a gente encerrar o 2025, ele enviou também 50 mil para equipamento e bens permanentes do Instituto Federal de Goiás. Essas emendas já constam no caixa dessas instituições, do governo municipal e do governo estadual. Algumas já estão rodando no governo estadual e as do governo municipal estão na conta. E a gente aguarda, então, que a Secretaria Municipal de Educação rode essas emendas, aplique os recursos para que a gente possa cada vez mais fazer do trabalho dos deputados do Partido dos Trabalhadores um trabalho que fortalece essa cidade. Então, aqui, nós fazemos a defesa séria desse trabalho do deputado estadual Antônio Gomide, do deputado federal Rubens Ottoni, que, independente de momento político, faz a boa política, trazendo recursos para Anápolis, para todas as regiões, para todos os bairros. Não só na educação, mas na saúde, no social, na cultura, no esporte. E nem vai dar tempo de falar tudo aqui, mas num outro momento eu vou contar das emendas de 2026 que já estão também sendo operadas. Então fica aqui o registro para você que nos ouve, de todos os cantos, dos mais de 300 bairros da nossa cidade, como a gente tem feito um trabalho sério, comprometido e em defesa do município de Anápolis. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu vou falar aqui meio enfático, mas porque vai ter mulher de vereador aqui que vai falar que eu sou petista, porque eu vou elogiar o Gomide e o Rubens Antônio. Mas a gente tem que reconhecer, fazer reconhecimento do trabalho que eles fazem pela cidade de Anápolis. Nunca fui petista, nunca votei no PT, mas a gente tem que reconhecer o belo trabalho, tanto do deputado federal Rubens Antônio, que o senhor falou há uma sessão, se não me engano, segunda-feira, sobre a destinação que o Rubens Antônio deu para a Casa Joana, para a Pestalozzi e papai, cuidando das crianças PCD. Então, aqui, um parabéns especial ao deputado Rubens Antônio, mas também ao deputado Gomide, que doou várias emendas aí para a questão da educação. Então, aqui, deixo meu abraço a eles, parabenizar eles. Por isso que, quando abre a urna, tem lá os votos deles. Eles não ficam pensando se o prefeito é da direita, eles sempre estão trabalhando. Foi assim no prefeito do governo anterior e assim no governo que está tendo o governo do Mar. Então, parabéns pela sua articulação para essas emendas para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Não havendo mais inscritos, já peço ao primeiro secretário que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum, vereadores Cabo Fred Cacheta, Capitã Elisete, Domingos de Paula, Ribeiro Júnior, o Ederson Lopes, Celiano SOS, Ananias Júnior, Marcos Cavalho, doutor Zé Fernandes, Policial Federal Suender, Frederico Godoy, Alex Martins, Jackson Charles, Elias Dunana, Jean Carlos, André Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, já abro a ordem do dia e já passo a palavra ao nosso secretário para a votação.
Em primeira e única votação, é para saber se tem quórum qualificado. Tem Projeto é legislativo 421/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que dispõe sobre a concessão de título cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Hamilton Batista Júnior. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. O projeto está para apreciação.
Projeto de decreto legislativo 421/2025, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Ananias Júnior?
A favor.
Capo Fred Caixeta?
Favorável, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Teide Lário? Domingos de Paula? Elias Dunana?
Favor.
Fred Godoy?
Favorável.
Jackson Charles? Jean Carlos?
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
José Fernandes.
Favor.
Luzimar Silva, ausente. Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Hamilton do Autismo. Rimi Jules.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável.
Thaís Souza, Wederson Lopes.
Favorável.
Favorável, vereador Wederson Lopes. Também João da Luz, do retorno ao plenário, vota favorável ao projeto. É, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo 425/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina ao doutor Danilo Lopes Baliza. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 425/2025, de autoria do policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto.
Uma discussão rápida aqui, só para apresentar. Danilo, ele é advogado, né, está mineiro. Está em Anápolis desde 2007, é mestre, professor acadêmico, ou seja, ele leva uma vida, né, bem ativa aqui em Anápolis, ajudando em processos, ajudando a sociedade, trabalhando e mais do que nunca merecedor aí do título de cidadania, integrante do Partido Novo também, né, um viés de direita. E eu fico feliz por poder fornecer esse título para o doutor Danilo e pedir aos pares que possam estar votando a favorável, né, ao Danilo Baliza aí para receber o título de cidadania anapolino, o que faz jus, como eu falei, desde 2007 na cidade de Anápolis, fazendo o seu trabalho.
Obrigada, vereador policial federal. O projeto está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
A favor.
Ananias Júnior?
A favor.
Capo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitã Elisete?
Favorável.
Leide Lário?
Favorável.
Domingos de Paula? Favorável. Elias Dunana?
Favorável.
Fred Godoy?
Favorável.
Jackson Charles?
Favorável.
Jean Carlos?
Favorável.
João da Luz?
Favorável.
Zé Fernandes?
Favorável.
Leitão de sindicato ausente, Lucimar Silva.
A favor.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Hamilton do Autismo. Rimi Jules.
Favorável.
Feriane da SOS.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de decreto legislativo 464/2025, de autoria do vereador Lucimar Silva, que concede título de cidadão napolino ao senhor Mamede Nogueira Lima Filho e da Altas Providências. Comissões, Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 434/2025, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão.
Discutido.
Pois não, vereador.
Mamede foi empregado na cidade de Anápolis, tem contribuído com empregados que tem pessoas. Eu peço colaboração de grandes pares, porque dá honra àquele que honra. E o Mamed tem contribuído muito para a gente, 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 para a gente
Obrigada, vereador Luizmar Silva. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica. Como vota a vereadora Alex Martins? Favorável. Ananias Júnior?
Favorável.
Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Capitão Elisete?
A favor.
Cleide Lário?
Favorável.
Domingos de Paula?
A favor.
Fred Godoy?
Favorável.
Elias Dunana?
Favorável.
Jackson Charles?
Favorável.
Jean Carlos?
Favorável.
João da Luz?
Favorável.
José Fernandes?
Favorável.
Leitão Sindicato ausente, Luzimar Silva?
Favorável.
Policial Federal Suender?
Favorável.
Professor Marcos Carvalho?
Favorável.
Hamilton do Autismo? René Júlias?
Favorável.
Geriane da SOS?
Favorável.
Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes?
Favorável, presidente.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Presidente, em segunda votação ainda temos um projeto.
Ah, temos um aqui do outro lado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 403/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui o dia do gari no município de Anápolis e da outras providências. O projeto está sob apreciação.
Projeto de lei ordinária 403/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão em segunda votação. Discussão encerrada. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Agora nós vamos ler a lista de matérias na ordem do dia, os requerimentos. Policial Federal Suender, do número 69 ao 73, Cabo Fred Caixeta, 72, Rime Júlios, número 74. Nos requerimentos, nós temos requerimento do Policial Federal Suender, que requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando providências quanto ao não funcionamento do serviço de radiologia da UPA pediátrica, Dr. Lineu Gonzaga Jaime, nesta cidade. O requerimento número 70, do vereador Rime Júlis, que requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Educação, solicitando providências administrativas estruturais na Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim, e também requer ofício da Secretaria Municipal de Educação, solicitando providências estruturais administrativas na Escola Municipal Dr. Anapolino de Faria. A vereadora Thaís Souza não está presente. O vereador Jean Carlos requer que seja enviada a lista indicação ao prefeito municipal de Anápolis e à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a substituição do conjunto semafórico existente por semáforos com temporizador, contador regressivo, no cruzamento da Avenida Xavier de Almeida com a Avenida Senador Lourenço Dias, no setor central, e com a Avenida Faiá de Rana, na cidade de Jardim. O Policial Federal Suena indica ao Poder Executivo para a viabilização de aquisição de um caminhão guincho plataforma para uso no CMTT no município de Anápolis. E a última moção é a moção da vereadora Andréa Rezende, que propõe o encaminhamento de moção de aplausos ao Colégio Estadual Antecina Santana em celebração aos seus 100 anos de fundação, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a educação pública e para o desenvolvimento do município de Anápolis. Sem mais para o momento, já devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Ananias Júnior. Discussão de moções, indicações e requerimentos.
Discutindo.
Pois não, vereador.
Só para falar sobre esse requerimento, essa indicação, onde solicita a aquisição de um caminhão lixo plataforma para o CMTT, uma vez que aquela autarquia ela está sem essa condição, né, sem esse produto, para que possa fazer a retirada de veículos, por muitas vezes estacionados, parados, ou com algum problema impedindo a via pública, e o CMTT fica de mãos atadas para trabalhar essa ação. Então, solicitando aí o município, a aquisição desse caminhão de plataforma, para remoção de veículos, inclusive veículos que estão abandonados, veículos que estão descartados ali. Não temos hoje no município esse guincho plataforma. Então, importante a aquisição desse veículo para que possa sempre ter trabalhar com mais qualidade, mostrando o seu serviço aí. Obrigado, Evaldo.
Obrigada. Requerimentos, moções e indicações estão ainda em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Já abra a fala na ordem do dia. Vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. É, realmente, o prefeito de Anápolis está buscando fazer um excelente trabalho e está fazendo, né? Mas como todo gestor passa por dificuldades, infelizmente, às vezes, por conta de ser uma pessoa incompetente. Só que, além de incompetente, é uma pessoa sem educação, que é aquele gerente de iluminação chamado Aurélio. Tem um ano que eu li para ele, mando mensagem, e quem quiser defender ele aqui pode defender. Porque ele estava presente aqui na sessão, conversando com o vereador policial federal Suender. Eu pedi para a minha assessora chegar nele e falar que eu queria conversar com ele. Apenas eu iria votar o projeto, ele saiu daqui correndo. Que além de sem educação, ele é incompetente no serviço que ele está fazendo. Um ano, sou vereador, liga, não me atende, não responde as minhas mensagens. E hoje estava presente aqui na Câmara, pedi para falar com ele, 5 minutos, e ele saiu, não me atende e não me responde. Então, prefeito Márcio Correia, o senhor está cercado de pessoas excelentes, mas esse gerente de iluminação está deixando muito a desejar. E eu não quero nada para mim, não. Pode ter certeza que eu não quero nada para mim. Vereador Jean sempre soube. Todas as vezes que eu precisei de alguma coisa, eu procurei o vereador Jean. Porque esse gerente incompetente não é capaz. Incompetente. Que eu acredito que a hora que o prefeito Márcio Correia mudar esse gerente, com certeza, resultados positivos dentro da iluminação de Anápolis irá surgir. Porque eu, como vereador, estou sendo tratado de jeito. Imagina a população.
Pela ordem.
Imagina a população. Vão vir alguns defensores aqui. Vão vir. Mas quem quiser ver aqui, Jean já foi prova. Alguns já foram provas aqui. Então não adianta. Pode defender o que for. Minha posição não muda. É incompetente, sim. Obrigado, devolvo a palavra.
Fred, com a palavra, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu vou fazer o contrário, eu já vou elogiar o Aurélio, parabenizar ele pelo trabalho. A gente sabe que as dificuldades nesse período de chuva é muito grande, de trocar uma lâmpada, a eletricista não sobe, Fred, nos postes com o poste molhado, não. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te passar o telefone dele, e você liga para ele e fala que é o Fred Godoy, que ele vai te atender. Eu vou falar, presidente.
Pela ordem.
Vereador Alex, vereador... Réplica, o vereador Fred Godoy.
Fredinho, agradeço a sua ajuda, mas eu já recebi ajuda de vários vereadores. Mas você não precisa passar o telefone dele, não. Incompetente, não atendo, não. Tá? E se ele não quiser me atender, também não estou nem aí. Eu quero que ele atenda a população. Ele não precisa saber nem meu nome, se ele não quiser. Ele não precisa saber meu nome, não precisa saber nada. Atenda a população. O dia que eu vou ligar para ele para pedir uma coisa para mim, ele pode ir em qualquer rádio, qualquer imprensa, qualquer veículo de comunicação e falar. Eu não vou pedir nada para mim. O que eu peço é para a população. Mas ele já mostrou a capacidade dele. Você pode elogiar, não sei porquê. Se você quiser dar uma volta comigo aqui, ou quiser ver minhas mensagens, eu te mostro. Você pode elogiar alguma coisa que eu não sei, mas que é incompetente e sem educação. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas contemporizar a fala dos dois colegas, Fred Godoy e Fred Caixeta. Olha, na verdade, o Aurélio tem se esforçado bastante. E diante, quando ele tem as ferramentas, ele tem cumprido e tentado realmente atender a todos. Às vezes, eu quero até admitir aí a minha meia-culpa, Fred Caixeta, porque nessa interlocução, muitas vezes, só passava para mim, eu passava para ele, talvez ele tenha se desapercebido desse contato. Então, assim, eu estava fazendo essa ponte, como outros colegas. Mas eu tenho certeza que não é falta de presteza, nem tão pouco algo em relação à sua pessoa. De fato, nesse momento, a iluminação está com dificuldades. Mas quando está com as ferramentas, os equipamentos disponíveis, ele tem buscado atender. Então, a gente sabe que o senhor tem razão em cobrar, e nós vamos fazer um reforço com ele também. Mas o posicionamento é esse. É uma pessoa que está dedicando, esforçado, tem feito o melhor possível, às vezes foi um lapso dele também, a gente vai reforçar essa situação para ele fazer um contato pessoal com o senhor e atendê-lo como o senhor merece de fato e como ele tem tentado atender a todos aí. São essas as considerações, né? A gente sabe que
muitas demandas e às vezes passa situações por desapercebido. Mas eu espero que em poucos dias esteja normalizado, esteja restabelecido o serviço e nós possamos atender todas as solicitações. Eu vou a palavra.
Vereador Jackson Charles.
Quero aqui apenas também contemplar as falas dos colegas, do primeiro Jean, do vereador Fred, do vereador Fred Cacheta. O Aurélio, às vezes, tem um jeito mais rude de falar, vereador, mas ele é uma pessoa muito empenhada, ele é uma pessoa muito dedicada, ele tem se esforçado bastante para poder desenvolver um bom trabalho e os resultados que têm aparecido. Nós, vereadores, às vezes, gostamos e queremos que os nossos pedidos sejam atendidos rapidamente. E a cobrança da população faz com que a gente faça essa cobrança. Mas eu penso que, às vezes, foi algum desencontro, coisa pequena que pode ser resolvida. Quando o senhor realmente conhecer o Aurélio, o senhor vai ver que ele não é essa pessoa que o senhor imagina que ele seja, dada aos encontros que o senhor porventura teve com ele, ou por telefone ou por mensagem. Então, eu acredito que vamos conversar, né, abrir o diálogo e tirar essa aresta, se é que existe aresta por parte dele ou do senhor, porque o importante aqui é atender o consumidor. Né? Eu sei que o senhor aqui, na condição de vereador, está em busca de um atendimento para o consumidor. E ele, por sua vez, também na condição de gerente de iluminação, tem o interesse de atender o consumidor, né, e também atender os anseios do prefeito municipal. Nós estamos enfrentando problemas de fornecedor, a prefeitura está aguardando chegar, por exemplo, material. Né? Então, às vezes, esse contratempo possa ter gerado esse mal-estar, mas queria pedir a sua paciência, a sua complacência, e nós vamos quebrar esse mal-entendido que possa estar acontecendo entre os senhores, que o senhor vai ver que as coisas irão acontecer normalmente e, se Deus quiser, seus pedidos estarão sendo atendidos normalmente. Eu, por exemplo, tenho pedido, e eu tenho administrado isso, eu estou com 3 praças que foram roubadas os fios e que, infelizmente, ele ainda não conseguiu restabelecer, porque foi solicitado os fios e ainda não chegou. Então, a população cobra a gente todo dia. E a gente tem que ter habilidade para poder entender as dificuldades, mas eu não acredito que haja nenhuma perseguição e nenhuma falta de respeito para com o senhor. Vamos conversar e a gente vai abrir esse diálogo aí para poder as coisas ficarem normais e o senhor poder fazer seus pedidos. O senhor, com certeza, será atendido sim. Muito obrigado. Réplica.
Réplica, o vereador Fred Godoy. Fred Caixeta.
Entendo perfeitamente, vereador Jackson Charles, você sempre esteve disposto a me ajudar. Mas, para mim, ele pode responder rude, pode responder da maneira que ele quiser. Mas o que eu preciso é de uma resposta. E um ano fazendo perguntas, questionamentos sem resposta, para mim é uma falta de educação e consideração, sim. Ele sabe que eu sou vereador e que eu vou lutar pela cidade de Anápolis. E responder, como o senhor respondeu, como o Jean Carlos respondeu, como o Fred Godoy respondeu, não custa nada para ele, não. Não custa nada. Esse conceito que eu dei dele de sem educação é justamente por não responder há um ano no WhatsApp e uma solicitação mínima que eu pedi para falar com ele. Eu queria só uma orientação dele aqui na Câmara. Ele estava bem ali, conversando com o policial federal Suender. Eu ia fazer uma pergunta para ele. Ele foi embora. E a minha assessora foi lá e falou com ele. Então é algo contra mim que eu não sei o que, que é. É lógico que é. Porque não me atende, se atende o telefone dos outros e não me atende, é algo diretamente a mim. Mas também não me importa, também não. Eu quero que atenda os anseios da população. E quando eu pedi uma orientação, ele, como agente público, assim como eu só gostaria de uma resposta. Obrigado. Somente isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Faremos o registro e certamente vai se ajustar essa interlocução como o senhor merece. Ainda não pela ordem, o vereador Domingos de Paula.
Obrigado, vereador Jean. Eu já tive alguns embates aqui na Câmara em relação ao Aurélio. Quanto foi para poder arrumar a iluminação ali da avenida da Coca, ali no Filósofo, que a gente fala, aquela que dá acesso ali a Zac-Zac, e também ali na Itália. Fui lá, fiz minha cobrança, teve um dia o Aurélio veio aqui na Câmara, ele tinha feito um vídeo reclamando da minha pessoa, eu fui ali e conversei com ele, falei, ó, Aurélio, se você quiser fazer vídeo, faz, mas você é gerente de iluminação e eu estou lá como vereador e representante da região, o que é que você faça? O que que ele disse para mim? Pô, vereador, eu não fiz isso lá até hoje, é porque não tinha material. E logo que o material chegou, o Aurélio foi lá e fez. Então, assim, eu sou um vereador de oposição aqui na casa, conheço o Aurélio. A forma de falar dele é uma forma quase igual a do vereador Jackson, mas é o jeito dele. Mesmo sendo de oposição, ele me respeitou quando eu cobrei. Agora, o vereador de situação parece que não tá respeitando. Infelizmente, é dessa forma. Não respeitou nem o antigo líder e nem o vereador parceiro Cacheta. Mas eu fui lá e fiz uma conversa com ele assim e bem saiu, viu, Cacheta? Eu acho que ela quer chegar aqui, se eu levantar e for lá e fazer uma conversa de pé de orelha com ele, as coisas acontecem. Só se não tiver material. Mas se tiver, ele faz. Eu vou falar.
Obrigado. Ainda pela ordem, vereador Reamilton, 3 minutos sem a parte.
Bom, quero aqui me agradecer ao senhor Aurélio, né, que tem atendido algumas demandas. A gente sabe das grandes dificuldades que está apresentando no atual momento, quanto aos recursos, compras de produtos ou outro para reposição, e até porque a gente tem vista do que é garantido, e que essas lâmpadas de LED, ela tem que aproximar mais ou menos uns 60 meses da garantia de fábrica. E aí, às vezes, não suporta esse time de duração e queima um período bem antecedente. Mas quanto também às limpezas dos fios que tem acontecido e alguns pedidos que nós temos feito, né, quando chega até o vereador, a população, né, já de fato fez as suas cobranças, inclusive muitos que chegam no meu gabinete já foi do Conecta, já fez ali, e às vezes tem essa dificuldade. Mas eu quero aqui agradecer a atenção do Aurélio quanto aos pedidos que nós temos encaminhado. Aproveitar do gancho da iluminação, falar sobre um pedido que nós encaminhamos para a Equatorial, que é sobre a região ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na Matriz, ali na rua João de Souza Ramos, no Maracanãzinho, aonde existe uma grande baixa da tensão. E aí um pedido, mais ou menos, né, encaminhado junto à Equatorial, a Mariana, que nós fizemos, sobre colocar mais um aparelho que venha melhorar a condição da alta tensão ali. A Igreja Assembleia de Deus Matriz adquiriu alguns aparelhos de ar-condicionado e ela não consegue ligar esses aparelhos total, é parcial. Porque todas as vezes que faz a ligação dos aparelhos, inclusive o Comep passado, né, não desse ano, mas do ano passado ainda, quando a gente entrou nesse contato sobre essa situação, teve baixa, teve queda de energia. Por mais que haja uma contratação ali dos geradores, nós temos essa dificuldade. Então, chamar a atenção aí da Equatorial, mais uma vez, para que possamos colocar ali um transformador para melhorar aí essa tensão. Também agradecer ao Thiago Sá, né, ouvir aqui o nosso vereador Fred Cacheto falando sobre ali a região do Peixoto. Fui procurado ali pelo pastor Elias, também pelo pastor Samito ali, do depósito ali, sobre as avenidas onde o ônibus trafega ali das grandes dificuldades, né, por conta do tempo chuvoso. Né, esse patrulhamento agora irá facilitar. Então, parabenizar aí a atenção do secretário sobre aquela região. Né, existe ali uma demanda muito necessária e que, de fato, vai contemplar. Então, são demandas necessárias que a população chega até a gente e que, de fato, quando há essa resposta, também temos que aqui, né, aplaudir o trabalho feito. Então, muito obrigado e vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton, ainda pela liderança do PL. 3 minutos sem a parte, vereador Sander Silva.
Quero aproveitar esse momento aqui apenas para parabenizar a Polícia Federal, que fez a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na operação Compliance Zero, uma operação que eu fico muito feliz ver a Polícia Federal
novamente trabalhando e fazendo essas operações contra criminosos de verdade, né? Então, começa agora, de fato, essas investigações, com essa prisão, o bloqueio de bens, 22 bilhões de reais que foram trabalhados nessa operação, bloqueados, e é isso que a população pede, né? Que não deixa, não tenha impunidade quanto a essas pessoas. Então, Vocaro é apenas um fio de uma trama, de um crime, de uma organização criminosa que envolve políticos, bancos, sistema financeiro e que danificou muito o sistema financeiro. Feliz aí, então, parabéns pela Polícia Federal. Enquanto estava lá, nós presenciávamos, participávamos dessas operações de perto e saudade, né, de estar presente, prendendo esse tipo de bandido corrupto que faz o mal para a nação de forma exagerada. Então, parabéns aí à Polícia Federal e parabéns também, né, ao ministro André Mendonça, que mostrou o porquê veio, mostrou que está, e agora vai, né, vai ser o terror da bandidagem de verdade, bandido de verdade, bandido corrupto, bandido que rouba a nação. É isso que precisamos, é isso que o Brasil precisa, né? Passar o Brasil a limpo. Quando fala passar o Brasil a limpo, é acabar, né, com esse tipo de bandido e criminoso. Então, parabéns à Polícia Federal, que trabalhou, que fez um trabalho importante, essencial, na prisão do banqueiro do Banco Master Vocaro. E eu quero, por final aqui, só aproveitar e parabenizar, homenagear todas as mulheres, e pelo Dia da Mulher, próximo domingo, em nome da pessoa, né, da pessoa da minha esposa Zilberlique, uma pessoa guerreira, uma pessoa que de fato fala a verdade, fala o que pensa, fala o que vê, fala o que sente, e é uma pessoa que enaltece cada dia mais como policial federal, como mulher, como esposa, e é uma pessoa guerreira, mãe. Então, se tem uma pessoa que merece qualquer tipo de homenagem, como mulher, é minha esposa Zilberlique, que veio de baixo, né, e hoje está à altura, na grandeza gigante que ela mesma se coloca. Então, obrigado a Zilberlique, homenagem a todas as mulheres em nome dela, em nome da minha mãe também, da minha irmã. Deus possa abençoar as mulheres.
Comunicando.
Que Deus possa abençoar as mulheres. E, Zilberlique, você realmente, você fala o que tem que falar. Obrigado e Deus abençoe.
Está pela ordem ainda?
Ainda está pela ordem. Você deseja
falar? Ordem,
não, ainda bem. Pela ordem, vereador Wedes, 3 minutos sem a parte.
Não, fazer também uma menção ao Aurélio pelo serviço prestado. A gente sabe as dificuldades, encontro a estrutura, mas ele tem se desdobrado e, da minha parte, eu tenho somente que agradecer a atenção que ele tem dado aos nossos pedidos, mesmo quando não consegue resolver. Porque nem tudo ele consegue resolver. Mas, da minha parte, eu não tenho o que reclamar. Enaltecer o trabalho que ele tem feito, enaltecer a dedicação, a presteza e a capacidade no lugar que ele está ocupando, que é a gerência de iluminação pública. E solidarizar com o vereador Fred Cacheta, o vereador da base, que precisa realmente ter os seus pedidos atendidos, respondidos, pelo menos ter uma atenção, porque ele não faz pedido pessoal. Quando o vereador leva um pedido até um servidor público, é um pedido da população. A população procurou o vereador Fred Cacheta para que o vereador pudesse fazer esse meio de campo. É um dos papéis do vereador fazer o meio de campo entre a população e o executivo para que o problema seja solucionado. Espero poder colaborar para que esse mal-entendido ele sane e que possamos continuar trabalhando pela cidade de Anápolis, porque todos nós buscamos a mesma coisa, é trabalhar pela cidade de Anápolis. E bem lembrado, parabenizar aqui o vereador Suender, e bem lembrado a prisão do Vocaro. Engraçado que ontem surgiram notícias de que o Nicolas andou no avião do Vocaro em 2022, que o Vocaro era um dos sócios do avião que o Nicolas andou em 2022, há 4 anos atrás. Mas, com relação aos 129 milhões do contrato da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master, ninguém fala. Com relação à reunião escondida do Lula com o Vocaro, ninguém fala. Com relação aos contratos dos outros ministros lá do Supremo Tribunal Federal com o Vocaro, ninguém fala. Do resort Taiaiá, ninguém fala. Então,
É uma vergonha, realmente. E parabéns ao ministro André Mendonça. E aprove a Deus que caísse na mão dele, por sorteio, o processo do Banco Master. E, como diz o vereador Fred Cacheta, desse mato também vai sair muito rato. Obrigado, presidente. Levou a palavra.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Ederson. Uma réplica ao vereador Fred Cacheta.
Bom, quero agradecer as palavras aí do vereador do Ederson Lopes. E pelo que eu vi aqui, foram 8 vereadores que elogiaram o gerente de iluminação. É, e dentre os 8, 1 é até da oposição. Então, isso mostra realmente que quem não está sendo atendido e respondido sou só eu. Então, é algo particular contra mim, que eu não sei o que, que é. Então, isso mostra.
Já.
Né? Se mostra que uma pessoa que tem atendido os vereadores, que tem respondido os vereadores, e eu não, então o problema é comigo, pessoal comigo, que eu não sei o que é. Então, se alguém de vocês que tem esse contato, pergunte para ele qual é o problema que ele tem contra a minha pessoa, que eu possa tentar resolver isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Wesley, devolvo a palavra.
Vamos encerrar a ordem do dia, passar para a comunicação, sem mais inscritos na ordem do dia. Comunicações, já inscrito, vereador Elias Dunana.
Eu quero convidar a todos para a pamonhada, que vai ser dia 7 agora lá na igrejinha, no salão paroquial Vovô Haroldo. Quem gosta de pamonha, gente, acho que a maioria gosta, dá uma passada lá a partir das 11 horas. Essa pamonhada em prol da festa da nossa capela. Então, vai lá, busca umas pamonhas lá para entregar para a família, porque pode ter certeza que não vai arrepender, não. Porque é uma das melhores pamonhas aí da nossa cidade de Anápolis, feita com muito amor, carinho, ali pelaquela comunidade que eu conheço muito bem. Então, todos convidados para a pamonhada, dia 7, agora próximo sábado, na Vila São Vicente. Igrejinha, devolvo a palavra, chefe.
Comunicando, presidente.
Obrigado. Seguindo nas comunicações, Alex Martins.
Obrigado, presidente, pelo espaço. Amanhã, dia 5 de abril, a Câmara Municipal confere moção de aplausos aos 9 clubes rotarianos do nosso município, em função do trabalho silencioso que todos esses rotarianos vêm desempenhando há mais de décadas aqui em Anápolis, e aí eu uso os microfones que chegam à rádio, mas sobretudo convite a todos os vereadores para que possamos fazer uma sessão solene, conferindo essa moção de aplauso a todos esses presidentes, tanto da Casa da Amizade, como do Rotary Club, com a presença inclusive da governadora do distrito Brasília, Tocantins e Goiás, a professora Dina Machado, e aí fica o convite a todas as pessoas que nos acompanham para realmente comemorarmos o dia do Rotary, que comemorou no seu último dia 23, 121 anos de muito trabalho. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex. Ainda nas comunicações, vereador Reabilton.
Bom, quero usar aqui minha parte de comunicação, comunicar aqui a toda a população gospel de Anápolis, cantores, o evento vai acontecer agora dia 7, lá no Aldeia dos Sonhos, que é o Canta Anápolis. Você que tem aí o dom de louvar, de adorar, né, e que tem esse sonho de realizar aí uma gravação de um single, né, juntamente com o vídeo clipe, é uma oportunidade. Né? Está nas minhas redes sociais, o link, para você entrar ali e fazer sua inscrição. Aproveita. Primeiro lugar vai ser um single, um videoclipe. O segundo lugar vai ser um single. O terceiro lugar será um violão. E o quarto lugar vai ser R$200, né, para os participantes, né, incentivar aí. Eu tive, né, há mais de 15 anos, eu parei de cantar, de louvar, mas eu tive a minha oportunidade de gravar 3 CDs, né, 2 de dupla e um solo. E eu sei das grandes dificuldades, né? Rodei o Brasil inteiro cantando na época. E a gente sabe da grande dificuldade do cantor gospel que tem, né, em poder gravar aí, né, o seu CD, que na época era o CD, né, hoje o pendrive, mas hoje o single, que pode ser distribuído através das plataformas do YouTube, da rede, do TikTok, do Kawaii, do Instagram. Então, uma oportunidade muito bacana para você participar. E e se Deus assim abençoar, você poderá, né, sair em primeiro lugar e ganhar o seu, a sua gravação. Outra situação, eu queria aqui parabenizar o trabalho do Júnior, juntamente aqui com o vereador Oeste, que sabe aí, reconhece, né, ele aí, né, o Júnior que está aí na, Djalma Júnior que está aí na limpeza urbana, está cuidando aí desse segmento, que tem feito um trabalho muito importante na nossa cidade. E aproveitar também o gancho e falar sobre algumas situações que têm acontecido com as questões já da coletagem, né, dos lixos, que às vezes os próprios síndicos de prédios colocam dentro do recipiente, aliás, o síndico não, né, o operacional, mas às vezes não sabe e, de fato, tem trazido algumas dificuldades para aquelas pessoas que fazem ali a retirada de dentro para a coletagem do caminhão. E aí, às vezes, coloca em lugares diferentes, né, e tem atrapalhado. Né? Outro dia, né, muitas pessoas entrou em contato comigo, estava ficando no meio da rua, e às vezes o veículo vem, passa e destrói ali aquele recipiente, aquela sacola, né, ou o saco azul, ou o saco preto, né, vereador Jacques? Então, a gente precisa de estar atento a isso aí, para poder buscar aí essa orientação para justamente esse profissional. Então, inclusive, alguns desse pessoal entra dentro da lixeira para retirar, porque não existe aquela basculante da lixeira para que ele possa puxar para lá de fora. Então, é respeitar esse profissional também. Então, é uma dica importante. Outra situação que eu quero aqui chamar a atenção dentro desse conceito da limpeza urbana. Aliás, não quero chamar a atenção, quero parabenizar aqui a iniciativa da vereadora Ciliane por destinar esse dia, né, do garimpo. Então, é muito importante para que possamos parabenizar e reconhecer esse trabalho. O vereador Wesley Lopes aproximou aqui, me concentrou, meu TDAH é muito, muito violento, mas é isso aí que eu tinha em mente, parabenizá-los mais uma vez por reconhecer esses trabalhadores que estão ali na ponta, que na verdade faz aí um trabalho que muitos não queriam fazer no dia a dia. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Realmente, os caras merecem todo o nosso respeito. Para encerrar as comunicações, vereador Swender.
Comunicando, presidente. Estou inscrito.
Ainda fazer a inscrição aqui do e-mail.
Eu só concluir aqui com esse espaço, né? Eu falei da homenagem a Juvenique, e eu não poderia deixar de falar da capacidade administrativa que a minha esposa Juvenique tem também. Ela chefiou vários setores na Polícia Federal, todos os setores, né, ela realmente trouxe qualidade para aqueles setores. E há pouco tempo ela foi chamada, né, para ser síndica de um prédio comercial. E em 6 meses ela conseguiu transformar onde tinha uma dívida de 300 mil em 90 mil de crédito. Então, superávit de 90 mil. Então, uma dívida de 300 mil, em 6 meses ela conseguiu trabalhar, reorganizar o prédio e um superávit de 90 mil. Então, a capacidade administrativa também da Juvenil, que é policial federal, é fantástica. Então, é uma mulher que, onde coloca a mão, ela transforma. Então, parabéns à minha esposa Juvenil, que mais uma vez aí, não poderia deixar de falar, né, dessa qualidade que ela tem, de tantas outras qualidades. Né? E essa foi mais uma aí que não me surpreendeu, porque eu já conheci, mas surpreendeu várias outras pessoas. Então, as mulheres, quando ela é determinada no que faz, ela, de fato, ela traz qualidade para o que ela propõe a fazer. Então, parabéns a Ivanice. E quanto, eu queria só, também, quanto ao Aurélio, eu queria dar um apoio, né, para ele, relacionado eu sei que há dificuldades, e é isso que a gente estava até falando, que há uma dificuldade, está tendo certas dificuldades, né? Mas que ele está empenhado em fazer o trabalho e, de fato, não tira a sua razão, tá? E tem que cobrar mesmo, é assim que funciona. Mas, pelo menos, não sei o que aconteceu, mas é entendível aí a situação e o que eu falei que a gente tem que buscar para resolver essas dificuldades. Nós temos que resolver as dificuldades e dar condições de trabalho para ele, condições de trabalho para todas as outras pessoas que tem lá. Então, enquanto pessoa pública aqui, a minha obrigação é buscar ajudar a resolver esse problema para que dê qualidade de serviço. Na verdade, essas lâmpadas deveriam ser trocadas e nem procurar vereador. Já automaticamente já deveria ser trocada de ponto. Né? mas tem essa dificuldade e espero que a gente consiga contornar e resolver isso aí.
É.
Obrigado, vereador Suender. Citou o nome?
Falou Fred. Tem dois?
Mas não foi.
Ah, então fala Caxeira na próxima.
Não, deixa prosseguir, Fred. É, vamos na sequência das comunicações ainda, o vereador Ribeiro.
Obrigado, presidente. Só ressaltar, reafirmar aqui o nosso apoio também e repercutir em relação às investigações do Banco Master. É, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E a gente viu aí várias personalidades, lideranças, inclusive da cidade de Anápolis, que posam aí de bons samaritanos, de donos da moral, dos bons costumes, em uma caminhada aí pelo Acorda Brasil com o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. E essa semana veio a ser revelado o envolvimento dele aí, a ligação dele com o presidente do banco, Master, Daniel Vorcaro, quando ele utilizou do jatinho do presidente do banco para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022 com o pastor da igreja Lagoinha, né, os mesmos que costumam usar o bordão Deus, Pátria e Família. E estavam fazendo uma campanha aí em defesa das investigações do Banco Master, como se não tivessem relação nenhuma com isso. Que bom que está sendo tudo revelado, tudo sendo dito e reconhecido, inclusive, por essas próprias lideranças de direita. Fica aqui o nosso apoio às investigações. Doa a quem doer, inclusive, mesmo porque foi com a atual gestão do governo federal e do Banco Central que esse escândalo foi desbaratinado. Então fica o nosso posicionamento aqui favorável e, mais uma vez, reforçando a ideia de que a máscara está caindo, não há nada oculto que venha, que não venha a ser revelado, e os falsos moralistas e os hipócritas de direita, mas dia menos dia, acabam sendo desmascarados. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ribeiro.
Comunicando, Jean.
Só um minutinho. Eu quero apenas reforçar, não interromper o vereador Ribeiro, até para não falar aqui. As comunicações, de acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, elas terão duração de 20 minutos, 5 minutos, 5 minutos para cada vereador. Mas nessa fase, os vereadores poderão informar ao plenário assuntos do interesse do seu gabinete, eventos realizados ou a realizar, convidar a mesa, os vereadores e a comunidade em geral para participar de atividades que estejam ou vão participar ou promoverem. Então, assim atentarem a fala, né, correspondente ao período do regimento. Pois não, vereador Edson?
Qual era?
Nós estamos aqui há quase 16 anos, isso nunca aconteceu.
Jean,
o presidente em exercício, Jean Carlos, e o regimento diz isso mesmo. É, dizer aqui para o vereador Rimê que eu citei aqui a questão do Nicolas, o absurdo. O deputado federal Nicolas Ferreira, em 2022, ele foi palestrar e o avião utilizado pela logística do evento é um avião onde um dos sócios é o Vorcaro. Em 2022, há 4 anos atrás, onde o Vorcaro não era indiciado, onde não havia um escândalo. Agora, ao incrível, vereador Suender, nenhum partido de esquerda que quer investigação, que quer que as máscaras caiam, nenhum partido de esquerda assinou a CPMI do Banco Master. Nenhum. E não se fala, eu nunca vi o vereador Rimê falando dos 129 milhões do contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes para prestar assessoria para o Banco Master. Isso eu nunca ouvi falar. Então, isso é um escândalo de verdade. Agora, caminhar com o Nicolas, eu caminho com o maior prazer. Aonde ele estiver, onde eu tiver a oportunidade, porque é um jovem de credibilidade que tem mudado a cultura e a mentalidade da juventude brasileira em relação à política que eu acredito. E dizer mais ainda, que não há nada oculto realmente que não haja de ser revelado. E é muita coincidência que sempre no governo do PT os escândalos aparecem. Os mega escândalos sempre aparecem no governo do PT. Há quase 20 anos esse partido governa o Brasil. E o Brasil está cada dia pior. A cada 20 anos, esse partido comanda o Brasil e corrói o Brasil pela corrupção que ele institucionalizou nos órgãos públicos, quebrando as empresas públicas. Há quase 20 anos, o Lula fala chorando se no final do meu governo o cidadão tiver café da manhã, o almoço e a janta, eu terei cumprido o maior papel da minha vida. Há 20 anos ele fala isso. Há 20 anos ele promete picanha. Há 20 anos ele promete e só rouba, só institui a corrupção nesse país. O Brasil não vai acordar, o Brasil já acordou e vai dar uma resposta esse ano nas urnas. Obrigado, presidente exercício,
réplica, Jean Carlos.
Obrigado, vereador Everton.
Tem réplica em comunicação?
Réplica.
Segundo a diretoria aqui, tem, mas réplica, peço, vereador Ribeiro, seja breve para o nosso amigo Fred Cacheta usar.
Pois não. Eu vejo o colega, o vereador, o Ederson, enchendo a boca para falar de assinatura em CPI, e ele não tem coragem, não tem brio para assinar o nosso requerimento da CPI do Anápolis na Roda, que atacou a igreja dele e o pastor dele. Ele se esconde e vem cobrar assinatura de CPI lá no Congresso Federal, em Brasília. Eu vejo ele falando de escândalo, mas ele não fala do Anápolis Invest, que gastou e fez um empréstimo de quase R$1 bilhão, e as obras estão paradas pela cidade de Anápolis, e ele era o responsável. E vem falar de escândalo do governo federal, como se eu fosse deputado federal e tivesse que assinar CPI no Congresso Nacional. Tem o nosso apoio, que venha a ser desmascarado. Mas o senhor podia ter coragem, não usar do falso moralismo, para assinar CPIs aqui nessa casa, como a CPI do Anápolis da Roda, que envolveu a sua igreja, o seu pastor, e que o senhor fica caladinho. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Não, réplica não.
A réplica. Já teve a réplica, Ué.
Não, ele citou meu nome aqui agora. E eu quero dizer para o vereador Rimê...
A réplica do...
Eu quero dizer para o vereador Rimê que ele não tem moral para falar do meu pastor, nem de mim, nem da minha igreja.
Quem é o senhor para falar de moral? Partido, quem é o senhor?
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem.
Vamos, dando sequência.
A minha igreja não precisa da sua defesa.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Ué.
Vereador Rimê, a minha igreja é meu pastor e nem eu.
Assina, por favor.
Eu não preciso assinar.
Vou pedir para encerrar a sala dos dois colegas e vamos prosseguir aqui na comunicação com o Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. É, só comunicando aí, reiterando o convite à população da novena que acontece ali no Jardim Peixoto, na Capela São José, que começa na sexta-feira. E também, como é a última sessão dessa semana, eu gostaria de, em nome da Tatiane Caixeta, que é minha esposa, da Ilma Caixeta, que é minha mãe, da Elisa e da Antonella, que são minhas filhas, parabenizar a todas as mulheres, né? Vocês deixam a nossa casa, a Câmara, em nome das vereadoras, e todas as mulheres, vocês deixam os locais onde vocês estão mais bonito, mais aconchegante. Então, parabéns a todas as mulheres do nosso Brasil e do nosso mundo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Vamos, antes de encerrar, apenas também em nome da mesa, cumprimentar todas as mulheres, as servidoras dessa casa, as servidoras do Executivo, todas as mulheres anapolinas, goianas, do Brasil. Quero ainda aqui, em nome da minha esposa, Virgínia, da minha mãe, Helenice, minha madrasta, Clarice, da minha netinha, Ana Laura, e externar aqui o nosso respeito, e eu tenho certeza que nisso, né, há um consenso de todos nós aqui dessa casa. Então, em nome da Câmara Municipal, parabéns a todas as mulheres, que no próximo domingo sejam homenageadas, mas que sejam sempre respeitadas por todos os dias do ano. Grande abraço a todos. Nesse momento, encerra, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão ordinária. Convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 9 de março de 2026. Eu encerro o trabalho.
Encerrado, portanto, a sessão ordinária desta quarta-feira, desta terça.